Audiobook grátis apresenta. E? Meu avô foi o padre Rufino da Conceição, licenciado em teologia, autor de Uma Devota Vida de Santa Filomena, e prior da Amendoeirinha. Meu pai, afilhado de Nossa Senhora da Assumpção, chamava-se Rufino da Assumpção Raposo, e vivia em Évora com a minha avó, Filomena Raposo, por alcunha Repolhuda, doceira na Rua do Lagar dos Dizimos. O papá tinha um emprego no Correio, e escrevia por gosto no Parol do Alentejo. Em 1853, um eclesiástico ilustre, Dom Gaspar de Lorena, bispo de Chorazim, que é em Galileia, veio passar o São João a Évora, a casa do cônego Pita, onde o papá muitas vezes à noite costumava tocar violão. Por cortesia com os dois sacerdotes, o papá publicou no Parol uma chronica, laboriosamente respigada no Peculio de Pregadores, felicitando Évora pela dita de abrigar em seus muros o insigne prelado Dom Gaspar, lume fulgente da Igreja, e preclaríssima torre de santidade. O bispo de Chorazim recortou este pedaço do Parol para o meter entre as folhas do seu breviário e tudo no papá lhe começou a agradar, até o asseio da sua roupa branca, até a graça chorosa com que ele cantava, acompanhando-se no violão, a chácara do Conde Ordonho. Mas quando soube que este Rufino da Assumpção, tão moreno e simpático, era o afilhado carnal do seu velho Rufino da Conceição, camarada de estudos no bom seminário de São José e nas veredas teológicas da universidade, a sua afeição pelo papá tornou-se extremosa. Antes de partir de Évora deu-lhe um relógio de prata e, por influência dele, o papá, depois de arrastar alguns meses a sua madraçaria pela alfandega do Porto, como aspirante, foi nomeado, escandalosamente, diretor da alfandega de Viana. As macieiras cobriam-se de flor quando o papá chegou às veigas suaves dentre Minho e Lima e logo nesse julho conheceu um cavaleiro de Lisboa, o comendador G. Godinho, que estava passando o verão com duas sobrinhas, junto ao rio, numa quinta chamada Mosteiro, antigo solar dos condes de Lindoso. A mais velha destas senhoras, Dona Maria do Patrofínio, usava óculos escuros, e vinha todas as manhãs da quinta cidade, num burrinho, com o criado de farda, ouvir missa santana. A outra, Dona Rosa, gordinha e trigueira, tocava harpa, sabia de cor os versos do amor e melancolia, e passava horas, à beira da água, entre a sombra dos amieiros, rojando o vestido branco pelas relvas, a fazer raminhos silvestres. O papá começou a frequentar o mosteiro. Um guarda da alfandega levava-lhe o violão e enquanto o comendador e outro amigo da casa, o Margaride, doutor delegado, se embebiam numa partida de gamão, e Dona Maria do Patrofínio rezava em cima o terço, o papá, na varanda, ao lado de Dona Rosa, defronte da lua, redonda e branca sobre o rio, fazia gemer no silêncio os bordões e dizia as tristezas do Conde Ordonho. Outras vezes jogava ele a partida de gamão. Dona Rosa sentava-se então ao pé do titi, com uma flor nos cabelos, um livro caído no regaço. E o papá, chocalhando os dados, sentia a caricia prometedora dos seus olhos pestanudos. Casaram. Eu nasci numa tarde de sexta-feira de paixão e a mama morreu, ao estalarem, na manhã alegre, os foguetes da Aleluia. Jaz, coberta de goivos, no cemitério de Viana, numa rua junto ao muro, úmida da sombra dos chorões, onde ela gostava de ir passear nas tardes de verão, vestida de branco, com a sua cadelinha felpuda que se chamava Traviata. O comendador e Dona Maria não voltaram ao mosteiro. Eu cresci, tive o sarampo, o papai engordava aí o seu violão dormia, esquecido ao canto da sala, dentro de um saco de baeta verde. Num julho de grande calor, a minha criada Gervasia vestiu-me o fato pesado de velo de lírio preto. O papá pôs um fumo no chapéu de palha. Era o luto do comendador G. Godinho, a quem o papá muitas vezes chamava, por entre dentes, malandro. Depois, numa noite de intrudo, o papá morreu de repente, com uma apoplexia, ao descer a escadaria de pedra da nossa casa, mascarado d'urso, para ir ao baile das senhoras Macedos. Eu fazia então 7 anos e lembro-me de ter visto, ao outro dia, no nosso pátio, uma senhora alta e gorda, com uma mantilha rica de renda negra, a soluçar diante das manchas de sangue do papá, que ninguém lavara, e já tinham secado nas lajes. À porta uma velha esperava, rezando, encolhida no seu mantel de baitilha. As janelas da frente da casa foram fechadas no corredor escuro. Sobre um banco, um candeeiro de latão ficou dando a sua luzinha de capela, fumarenta e mortal. Ventava e chovia. pela vidraça da cozinha, enquanto a Mariana, choramingando, abanava o fogareiro. Eu vi passar no largo da Senhora da Agonia o homem que trazia às costas o caixão do papá. No alto frio do monte, a capelinha da senhora, com a sua cruz negra, parecia mais triste ainda, branca e nua, entre os pinheiros, quase a sumir-se na nevoa aí adiante. Onde estão as rochas? Gemia e rolava, sem descontinuar, um grande mar de inverno. À noite, no quarto de Engomar, a minha criada Gervasia sentou-me no chão, embrulhado num saiote. De quando em quando, rangiam no corredor as botas do João, guarda da alfandega, que andava a defumar com alfazema. A cozinheira trouxe-me uma fatia de pão de ló. Adormeci, e logo achei-me a caminhar à beira de um rio claro, onde os choupos, já muito velhos, pareciam ter uma alma e suspiravam, e ao meu lado ia andando um homem nu, com duas chagas nos pés, e duas chagas nas mãos, que era Jesus, Nosso Senhor. Passados dias, acordaram-me, numa madrugada em que a janela do meu quarto, batida do sol, resplandecia prodigiosamente como um prenúncio de coisa santa. Ao lado da cama, um sujeito risonho e gordo fazia-me cocegas nos pés com ternura e chamava-me Brejeirote. A Gervasia disse-me que era o senhor Matias, que me ia levar para muito longe, para a casa da tia Patrofínio, e o senhor Matias, com a sua pitada suspensa, olhava espantado para as meias rotas que me calçara a Gervasia. Embrulharam-me no xale manta cinzento do papá. O João, guarda da alfandega, trouxe-me ao colo até a porta da rua, onde estava uma liteira com cortinas do oleado. Começamos então a caminhar por compridas estradas. Mesmo adormecido, eu sentia as lentas campainhas dos machos, e o senhor Matias, defronte de mim, fazia-me de vez em quando uma festinha na cara, e dizia: ora cavamos. Uma tarde, ao escurecer, paramos de repente num sítio ermo, onde havia um lamaçal litereiro, furioso, praguejava, sacudindo o archote aceso. Em redor, dolente e negro, rumorejava um pinheiral. O senhor Matias, enfiado, tirou o relógio da algibeira e escondeu-o no cano da bota. Uma noite, atravessamos uma cidade onde os candeeiros da rua tinham uma luz jovial, rara e brilhante como eu nunca vira, da forma de uma tulipa aberta. Na estalagem em que apeamos, o criado, chamado Gonçalves, conhecia o senhor Matias, e depois de nos trazer os bifes, ficou familiarmente encostado à mesa, de guardanapo ao ombro, contando coisas do senhor barão, e da inglesa do senhor barão. Quando recolhíamos ao quarto, alumiados pelo Gonçalves, passou por nós, bruscamente, no corredor, uma senhora, grande e branca, com um rumor forte de sedas claras, espalhando um aroma da almíscar. Era a inglesa do senhor barão. No meu leito de ferro, desperto pelo barulho das sejes, eu pensava nela, rezando Ave Marias. Nunca roçara corpo tão belo, de um perfume tão penetrante, ela era cheia de graça, o senhor estava com ela, e passava, bendita entre as mulheres, com um rumor de sedas claras. Depois, partimos num grande coche que tinha as armas do rei, e rolava direito por uma estrada lisa, ao trote forte e pesado de quatro cavalos gordos. O senhor Matias, de chinelas nos pés e tomando a sua pitada, dizia-me, aqui e além, o nome de uma povoação aninhada em torno de uma velha igreja, na frescura de um vale. Ao entardecer, por vezes, numa encosta, as janelas de uma calma vivenda faiscavam com um fulgor d'ouro novo. O coche passava, a casa ficava adormecendo entre as árvores, através dos vidros embaciados eu via luzir a estrela de Vênus. Alta noite tocava uma corneta e entravamos, atroando as calçadas, numa vila adormecida. Defronte do portão da estalagem moviam-se silenciosamente lanternas mortiças. Em cima, numa sala aconchegada, com a mesa cheia de talheres, fumegavam as terrinas os passageiros, arrepiados, bocejavam, tirando as luvas grossas de lã, e eu comia o meu caldo de galinha, estremunhado e sem vontade, ao lado do senhor Matias, que conhecia sempre algum moço, perguntava pelo doutor delegado, ou queria saber como iam as obras da camará. Enfim, num domingo de manhã, estando a chuviscar, chegamos a um casarão, num largo cheio de lama. O senhor Matias disse-me que era Lisboa aí, abafando-me no meu xale manta, sentou-me num banco, ao fundo de uma sala úmida, onde havia bagagens e grandes balanças de ferro. Um sino lento tocava a missa. Diante da porta passou uma companhia de soldados, com as armas sob as capas do oleado. Um homem carregou os nossos baús, entramos numa sege, eu adormeci sobre o ombro do Sr. Matias. Quando ele me pôs no chão, estávamos num pátio triste, lajeado de pedrinha miúda, com assentos pintados de preto, e na escada uma moça gorda cochichava com um homem dopa escarlate, que trazia ao colo o mealheiro das almas. Era Vicencia, a criada da tia Patrofínio. O Sr. Matias subiu os degraus conversando com ela, e levando-me ternamente pela mão. Numa sala forrada de papel escuro, encontramos uma senhora muito alta, muito seca, vestida de preto, com um grilhão d'ouro no peito e um lenço roxo, amarrado no queixo, caía-lhe num bioco lúgubre sobre a testa e no fundo dessa sombra negrejavam dois óculos defumados. Por trás dela, na parede, uma imagem de Nossa Senhora das Dores olhava para mim, com o peito trespassado de espadas. Esta é a Titi, disse-me o Sr. Matias. É necessário gostar muito da Titi. É necessário dizer sempre que sim à Titi. Lentamente, a custo, ela baixou o carão chupado e esverdinhado. Eu senti um beijo vago, de uma frialdade de pedra, e logo a Titi recuou, enojada. Credo, Vicencia. Que horror! Acho que lhe puseram azeite no cabelo. Assustado, com o beicinho já a tremer, ergui os olhos para ela, murmurei, sim, Titi. Então o Sr. Matias gabou o meu gênio, o meu propósito na liteira, a limpeza com que eu comia a minha sopa à mesa das estalagens. Está bem, rosnou a Titi secamento. Era o que faltava, portar-se mal, sabendo o que eu faço por ele. Vá, Vicencia, leve-o lá para dentro. Lave-lhe essa ramela, veja se ele sabe fazer o sinal da cruz. O Sr. Matias deu-me dois beijos repenicados. A Vicencia levou-me para a cozinha. À noite vestiram-me o meu fato de veludilho e a Vicencia, séria, da avental lavado, trouxe-me pela mão a uma sala em que pendiam cortinas de damasco escarlate, e os pés das mesas eram dourados como as colunas do altar. A Titi estava sentada no meio do canapé, vestida de seda preta, toucada de rendas pretas, com os dedos resplandecentes de anéis. Ao lado, em cadeiras também douradas, conversavam dois eclesiásticos. Um, risonho e nédio, de cabelinho encaracolado e já branco, abriu os braços para mim, paternalmente. O outro, moreno e triste, rosnou só boas noites. E da mesa, onde folheava um grande livro de estampas, um homenzinho, de cara rapada e colarinhos enormes, cumprimentou, atarantado, deixando escorregar a luneta do nariz. Cada um deles vagarosamente me deu um beijo. O padre triste perguntou-me o meu nome, que eu pronunciava Tedrico. O outro, amorável, mostrando os dentes frescos, aconselhou-me que separasse as sílabas e dissesse Deodo Rico. Depois acharam-me parecido com a mama, nos olhos. A Titi suspirou, deu louvores a Nosso Senhor de que eu não tinha nada do raposo. E o sujeito de grandes colarinhos fechou o livro, fechou a luneta, e timidamente quis saber se eu trazia saudades de Viana. Eu murmurei, atordoado, sim, Titi. Então o padre mais idoso e nédio chegou-me para os joelhos, recomendou-me que fosse temente a Deus, quietinho em casa, sempre obediente a Titi, o Teodorico não tem ninguém senão a Titi. É necessário dizer sempre que sim a Titi. Eu repeti, encolhido, sim, Titi. A Titi, severamente, mandou-me tirar o dedo da boca. Depois disse-me que voltasse para a cozinha, para a Vicencia, sempre a seguir pelo corredor, e quando passar pelo oratório, onde está a luz e a cortina verde, ajoelhe, faça o seu sinalzinho da cruz. Não fiz o sinal da cruz. Mas entreabri a cortina e o oratório da Titi deslumbrou-me, prodigiosamente. Era todo revestido de seda roxa, com painéis enternecedores em caixilhos floridos, contando os trabalhos do senhor das rendas da toalha do altar roçavam um chão tapetado os santos de marfim e de madeira, com aureolas lustrosas, viviam num bosque de violetas e de camélias vermelhas. A luz das velas de cera fazia brilhar duas salvas nobres de prata, encostadas à parede, em repouso, como broquês de santidade e erguido na sua cruz de pau preto, sob um dossel, Nosso Senhor Jesus Cristo era todo douro, e reluzia. Cheguei-me devagar até junto da almofada de veludo verde, pousada diante do altar, cavada pelos piedosos joelhos da Titi. Ergui para Jesus crucificado os meus lindos olhos negros. E fiquei pensando que no céu os anjos, os santos, Nossa Senhora e o Pai de todos, deviam ser assim, de ouro, cravejados talvez de pedras, o seu brilho formava a luz do dia e as estrelas eram os pontos mais vivos do metal precioso, transparecendo através dos véus negros, em que os embrulhava a noite, para dormirem, o carinho beato dos homens. Depois do chá, a Vicência foi-me deitar numa alcovinha pegada ao seu quarto. Fez-me ajoelhar em camisa, juntou-me as mãos, ergueu-me a face para o céu. E dictou os Padre Nossos que me cumpria rezar pela saudade da Titi, pelo repouso da mama, e por alma de um comendador que fora muito bom, muito santo, e muito rico, e que se chamava Godinho. Apenas completei 9 anos, a Titi mandou-me fazer camisas, um fato de pano preto, e colocou-me, como interno, no Colégio dos Isidoros, então em Santa Isabel. Logo nas primeiras semanas liguei-me ternamente com o rapaz Crispim, mais crescido que eu, filho da firma Teles, Crispim e Companhia, donos da fábrica do Fiação à Pampulha. O Crispim ajudava a missa aos domingos e, de joelhos, com seus cabelos compridos e louros, lembrava a suavidade de um anjo. Às vezes agarrava-me no corredor e marcava minha face, que eu tinha feminina e macia, com beijos devoradores à noite, na sala, de estudo, à mesa onde folheávamos os sonolentos dicionários, passava-me bilhetinhos a lápis, chamando-me seu idolatrado, prometendo-me caixinhas de penas d'aço. A quinta-feira era o desagradável dia de lavarmos os pés. E 3 vezes por semana o sebento Padre Soares vinha, de palito na boca, interrogar-nos em doutrina e contar-nos a vida do Senhor. Ora depois pegaram, e levaram-no de rastos à casa de Caipás. Olá, o da pontinha do banco, quem era Caipás? Emende. Emende adiante. Também não. Irra, cabeçudos. Era um judeu dos piores. Ora diz que, lá num sítio muito feio da Judeia, há uma árvore toda de espinhos, que é mesmo de arrepiar. A sineta do recreio tocava a todos, a um tempo e destalo, fechávamos a cartilha. O tristonho pátio de recreio, areado com saibro, cheirava mal por causa da vizinhança das latrinas e o regalo para os mais crescidos era tirar uma fumaça do cigarro, às escondidas, numa sala terreá onde aos domingos o mestre de dança, o velho Cavinetti, frisado de sapatinhos decotados, nos ensinava mazurcas. Cada mesa Vicência, de capor e lenço, me vinha buscar depois da missa, para ir passar um domingo com a Titi. Isidoro Júnior, antes de eu sair, examinava-me sempre os ouvidos e as unhas muitas vezes, mesmo na bacia dele, dava-me uma ensaboadela furiosa, chamando-me baixo sebento. Depois trazia-me até a porta, fazia-me uma caricia, tratava-me de seu querido amiguinho, e mandava pela Vicência os seus respeitos à senhor Dona Patrofínio das Neves. Nós morávamos no Campo de Santana. Ao descer o chiado, eu parava numa loja de estampas, diante do languido quadro de uma mulher loura, com os peitos nus, recostada numa pele de tigre, e sustentando na ponta dos dedos, mais finos que os do Crispim, um pesado fio de pérolas. A claridade daquela nudez fazia-me pensar na inglesa do senhor barão, e esse aroma, que tanto me perturbara no corredor da estalagem, respirava-o outra vez, finamente espalhado, na rua cheia de sol, pelas sedas das senhoras que subiam para a missa do Loreto, espartilhadas e graves. A Titi, em casa, estendia minha mão a beijar, e toda manhã eu ficava folheando volumes do Panorama Universal, na saleta dela, onde havia um sofá de riscadinho, um armário rico de pau preto, e litografias coloridas, com ternas passagens da vida puríssima do seu favorito santo, o Patriarca São José. A Titi, de lenço roxo carregado para a testa, sentada à janela por dentro dos vidros, com os pés embrulhados numa manta, examinava solicitamente um grande caderno de contas. Às 3 horas enrolava o caderno e de dentro da sombra do lenço começava a perguntar-me doutrina. Dizendo o credo, desfiando os mandamentos, com os olhos baixos, eu sentia o seu cheiro acre e adocicado a rapé e a formiga. Aos domingos vinham jantar conosco os dois eclesiásticos. O de cabelinho encaracolado era o padre Casimiro, procurador da Titi, dava-me abraços risonhos, convidava-me a declinar arbor arboris, currusco ri e proclamava-me com afeto talentaço. E o outro eclesiástico elogiava o Colégio dos Isidoros, formosíssimo estabelecimento de educação, como não havia nem na Bélgica. Esse chamava-se padre Pinheiro. Cada vez me parecia mais moreno, mais triste, sempre que passava por diante de um espelho, deitava a língua de fora, e ali se esquecia a esticá-la, a estudá-la, desconfiado e aterrado. Ao jantar o padre Casimiro gostava de ver o meu apetite. Vai mais um bocadinho da vitelinha guisada? Rapazes querem-se alegres e bem comidos. E padre Pinheiro, palpando o estômago, felizes idades. Felizes idades em que se repete a vitela. Ele e a titi falavam então de doenças. Padre Casimiro, coradinho, com o guardanapo atado ao pescoço, o prato cheio, o copo cheio, sorria beatificamente. Quando, na praça, entre as árvores, começavam a luzir os candeeiros de gás, a Vicência punha o seu xale velho de xadrez e ia levar-me ao colégio. A essa hora, nos domingos, chegava o sujeitinho de cara rapada e vastos colarinhos, que era o senhor José Justino, secretário da Confraria de São José, e tabelião da Titi, com cartório a São Paulo. No pátio, tirando já o seu paletote, fazia-me uma festa no queixo, e perguntava a Vicência pela saudade da senhor Dona Patrofínio. Subia a nós, fechávamos o pesado portão. E eu respirava consoladamente, porque me entristecia aquele casarão com os seus damascos vermelhos, os santos inumeráveis, e o cheirinho à capela. Pelo caminho a Vicência falava-me da Titi, que a trouxera, havia 6 anos, da misericordia. Assim eu fui sabendo que ela padecia do figado, tinha sempre muito dinheiro em ouro numa bolsa de seda verde e o comendador Godinho, tio dela e da minha mama, deixara-lhe 200 contos em prédios, em papéis, e a quinta do mosteiro ao pé de Viana, e pratas e louças da Índia. Que rica que era a Titi! Era necessário ser bom, agradar sempre a Titi. À porta do colégio a Vicência dizia adeus, amorzinho, e dava-me um grande beijo. Muitas vezes, de noite, abraçado ao travesseiro, eu pensava na Vicência, e nos braços que lhe vira arregaçados, gordos e brancos como leite. E assim, foi nascendo no meu coração, pudicamente, uma paixão pela Vicência. Um dia, um rapaz já de buço chamou-me no recreio lambisgoia. Desafiei-o para as latrinas, ensanguentei-lhe lá a face toda, com um murro bestial. Fui temido. Fumei cigarros. O Xispim saíra dos Isidoro seu ambicionava saber jogar a espada. E o meu alto amor pela Vicência desapareceu um dia, insensivelmente, como uma flor que se perde na rua. E os anos assim foram passando, pelas vésperas de Natal acendia-se um braseiro no refeitório, eu envergava o meu casacão forrado de baeta e ornado de uma gola d'astracã, depois chegavam as andorinhas aos beirais do nosso telhado, e no oratório da Titi, em lugar de camélias, vinham braçadas dos primeiros cravos vermelhos perfumar os pés d'ouro de Jesus, e depois era o tempo dos banhos de mar, e o padre Casimiro mandava a Titi um gigo d'uvas da sua quinta de Torres. Eu comecei a estudar retórica. Um dia o nosso bom procurador disse-me que eu não voltaria mais para os Isidoros, indo acabar os meus preparatórios em Coimbra, na casa do Dr. Roxo, lente de teologia. Fizeram-me roupa branca. A Titi deu-me num papel a oração que eu diariamente devia rezar a S. Luiz Gonzaga, padroeiro da mocidade estudiosa, para que ele conservasse em meu corpo a frescura da castidade, e na minha alma o medo do Senhor. O padre Casimiro foi-me levar à cidade graciosa onde dormita Minerva. Detestei logo o doutor Roxo. Em sua casa sofri vida dura e claustral e foi um inefável gosto quando, no meu primeiro ano de direito, o desagradável eclesiástico morreu miseravelmente do antraz. Passei então para a divertida hospedagem das Pimentas, e conheci logo, sem moderação, todas as independências e as fortes delícias da vida. Nunca mais rosnei a delambida oração a S. Luiz Gonzaga, nem dobrei o meu joelho viril diante de imagem benta que usasse aureola na nuca, embebedei-me com alarido nas camelas, afirmei a minha robustez esmurrando sanguinolentamente o marcador do troni, fartei a carne com saborosos amores no terreiro da erva vadia ao luar, ganindo fados usava a moça aí como a barba me vinha, basta e negra, aceitei com orgulho a alcunha de raposão. Todos os 15 dias, porém, escrevi a Titi, na minha boa letra, uma carta humilde e piedosa, onde lhe contava a severidade dos meus estudos, o recato dos meus hábitos, as copiosas rezas e os rígidos jejuns, os sermões de que me nutria, os doces desagravos ao coração de Jesus à tarde, na Sé, e as novenas com que consolava a minha alma em Santa Cruz no remanso dos dias feriados. Os meses de verão em Lisboa eram depois dolorosos. não podia sair, mesmo a espontar o cabelo, sem implorar da titi uma licença servil. Não ousava fumar ao café. Devia recolher virginalmente a noitinha, e antes de me deitar tinha de rezar com a velha um longo terço no oratório. Eu próprio me condenara a esta detestável devoção, tu lá nos estudos costumas fazer o teu terço? Perguntara-me, com secura, a titi. E eu, sorrindo abjectamente, ora essa. É que nem posso adormecer sem ter rezado meu rico terço. Aos domingos continuavam as partidas. O padre Pinheiro, mais triste, queixava-se agora do coração, e um pouco também da bexiga. E havia outro comensal, velho amigo do comendador Godinho, fiel visita das Neves, o Margaride, o que fora delegado em Viana, depois juiz em Mangualde. Rico por morte de seu mano Abel, secretário da Camará Patriarchal, o doutor aposentara-se, farto dos autos, e vivia em ócio, lendo os periódicos, num prédio seu na Praça da Figueira. Como conhecer o papá, e muitas vezes o acompanhará ao mosteiro, tratou-me logo com autoridade por você. Era um homem corpulento e solene, já calvo, com um carão livido, onde destacavam as sobrancelhas cerradas, densas e negras como carvão. Raras vezes penetrava na sala da titi sem atirar, logo da porta, uma notícia pavorosa. Então, não sabem? Um incêndio medonho, na baixa. Apenas uma fumaraça numa chaminé. Mas o bom Margaride, em novo, num sombrio acesso de imaginação, compusera duas tragédias se e daí lhe ficara este gosto mórbido de exagerar e de impressionar. Ninguém como eu, dizia ele, saboreia o grandioso. E, sempre que aterrava a titi e os sacerdotes, sorvia gravemente uma pitada. Eu gostava do doutor Margaride. Camarada do papai em Viana, muitas vezes lhe ouvira cantar, ao violão, a chácara do Conde Ordonho. Tardes inteiras vagueara com ele poeticamente, pela beira da água, no mosteiro, quando a mama fazia raminhos silvestres à sombra dos amieiros. E mandou-me as amêndoas mal eu nasci, à noitinha, em sexta-feira de paixão. Além disso, mesmo na minha presença, ele gabava francamente a titi o meu intelecto, e a circunspecção dos meus modos. O nosso Teodorico, dona Patrofínio, é moço para deleitar uma tia. Vossa Excelência, minha rica senhora, tem aqui um Telemaco. Eu corava, modesto. Ora foi justamente passeando com ele no Rocio, num dia de agosto, que eu conheci um parente nosso, afastado, primo do comendador G. Godinho. O doutor Margaride apresentou o M.O., dizendo apenas, o Xavier, teu primo, moço de grandes dotes. Era um homem enxovalhado, de bigode louro, que fora galante e desbaratara furiosamente 30 contos, herdados de seu pai, dono de uma cordoaria em Alcântara. O comendador G. Godinho, meses antes de morrer da sua pneumonia, tinha-o recolhido por caridade à Secretaria da Justiça, com 20.000 réis por mês. E o Xavier agora vivia com uma espanhola chamada Carmen, e 3 filhos dela, num casebre da Rua da Fé. Eu fui lá num domingo. Quase não havia movesse a bacia da cara, a única, estava entalada no fundo roto da palhinha de uma cadeira. O Xavier toda manhã deitara escarros de sangue pela boca. E a Carmen, despenteada, em chinelas, arrastando uma bata de fustão manchada de vinho, embalava sorumbaticamente pelo quarto uma criança embrulhada num trapo e com a cabecinha coberta de feridas. Imediatamente o Xavier, tratando-me por tu, falou-me da tia Patrofínio. Era sua esperança, naquela sombria miséria, a tia Patrofínio. Serva de Jesus, proprietária de tantos prédios, ela não podia deixar um parente, um Godinho, definhar-se ali naquele casebre, sem lençóis, sem tabaco, com os filhos em redor, esfarrapados, a chorar por pão. Que custava a tia Patrofínio estabelecer-lhe, como já fizera o Estado, uma mesadinha de 20.000 réis? Tu é que lhe devias falar, Teodorico. Tu é que lhe devias dizer. Olha essas crianças. Nem meias têm. Anda cá, Rodrigo, dize aqui ao tio Teodorico. Que comeste hoje ao almoço? Um bocado de pão d'ontem. E sem manteiga, sem mais nada. E aqui está a nossa vida, Teodorico. Olha que duro, menino. Enternecido, prometi falar a titi. Falar a titi. Eu nem ousaria contar a titi que conhecia o Xavier, e que entrava nesse casebre impuro onde havia uma espanhola, emagrecida no pecado. e para que eles não percebessem o meu ignóbil terror da Titi, não voltei à Rua da Fé. No meado de setembro, no dia da natividade de Nossa Senhora, soube pelo Dr. Barroso que o primo Xavier, quase a morrer, me queria falar em segredo. Fui lá, de tarde, contrariado. Na escada cheirava febre. A Concha, na cozinha, conversava por entre soluços com outra espanhola, magrita, de mantilha preta e corpetezinho triste de cetim cor de cereja. Os pequenos, no chão, rapavam um tacho da sorda. E na alcova o Xavier, enrodilhado num cobertor, com a bacia da cara ao lado, cheia de escarros de sangue, tossia, despedaçadamente, estou, rapaz. Então que é isso, Xavier? Ele exprimiu, num termo obsceno, que estava perdido. E estirando-se de costas, com um brilho seco nos olhos, falou-me logo da Titi. Escrevera-lhe uma carta linda, de rachar o coração, a fera não respondera. E, agora, ia mandar para o jornal de notícias um anúncio, a pedir uma esmola, assignando Xavier Godinho, primo do rico comendador G. Godinho. Queria ver se Dona Patrofínio das Neves deixaria um parente, um Godinho, mendigar assim, publicamente, na página de um jornal. Mas é necessário que tu me ajudes, rapaz, que a enterneças. Quando ela ler o anúncio, conta-lhe esta miséria. Desperta-lhe o brio. Diz-lhe que é uma vergonha ver morrer ao abandono um parente, um Godinho. Diz-lhe que já se rosna. Olha, se hoje pude tomar um caldo, é que essa rapariga, a Lolita, que está em casa da Benta Bexigosa, nos trouxe aí 4 coroas. Vê tu a que eu cheguei. Ergui-me, comovido. Conta comigo, Xavier. Olha, se tens aí 5 tostões que te não façam falta, dá-os à Concha. Dei-lhes a ele, e saí, jurando-lhe que ia falar a Titi, solenemente, em nome dos Godinhos e em nome de Jesus. Depois do almoço, ao outro dia, a Titi, de palito na boca, e vagarosa, desdobrou o jornal de notícias. E de certo achou logo o anúncio do Xavier, porque ficou longo tempo fitando o canto da terceira página onde ele negrejava, aflictivo, vergonhoso, medonho. Então pareceu-me ver, voltados para mim, lá do fundo N.U. do casebre, os olhos aflitos do Xavier à face amarela da Concha, lavada de lágrimas as pobres mãozinhas dos pequenos, magras, à espera da côdea de pão. E todos aqueles desgraçados ansiavam pelas palavras que eu ia lançar à Titi, fortes, tocantes, que os deviam salvar, e dar-lhes o primeiro pedaço de carne daquele verão de miséria. Abri os lábios. Mas já a Titi, recostando-se na cadeira, rosnava com um sorrisinho feroz, que se aguente. É o que sucede a quem não tem temor de Deus e se mete com bêbedas. Não tivesse comido tudo em relaxações. Cá para mim, homem perdido com saias, homem que anda atrás de saias, acabou. Não tenho perdão de Deus, nem tenho meu. Que padeça, que também nosso Senhor Jesus Cristo padeceu. Baixei a cabeça, murmurei, e ainda nós não padecemos bastante. Tem a Titi razão. Que se não metesse com saias. Ela ergueu-se, deu as graças ao Senhor. Eu fui para o meu quarto, fechei-me lá, a tremer, sentindo ainda regeladas e ameaçadoras, as palavras da Titi, para quem os homens acabavam quando se metiam com saias. Também eu me metera com saias, em Coimbra, no terreiro da erva. Ali, no meu baú, tinha eu documentos do meu pecado, a fotografia da Teresa dos 15, uma fita de seda, e uma carta dela, a mais doce, em que me chamava único afeto da sua alma e me pedia 18 tostões. Eu cozera essas relíquias dentro do forro de um colete de pano, receando as incessantes rebuscas da Titi, por entre a minha roupa íntima. Mas lá estavam, no baú de que ela guardava a chave, dentro do colete, fazendo uma dureza de cartão que qualquer dia poderiam palpar os seus dedos desconfiados. E eu acabava logo para a Titi. Abri devagarinho o baú, descosi o forro, tirei a carta deliciosa da Teresa, a fita que conservara o aroma da sua pele, e a sua fotografia, de mantilha. Na pedra da varanda, sem piedade, queimei tudo, amabilidades e feições, e sacudi desesperadamente para o saguão as cinzas da minha ternura. Nessa semana não ousei voltar à Rua da Fé. Depois, um dia que choviscava, fui lá, ao escurecer, encolhido sob o meu guarda-chuva. Um vizinho, vendo-me espreitar de longe as janelas negras e mortas do casebre, disse-me que o senhor Godinho, coitado, fora para o hospital numa maca. Desci, triste, ao comprido das grades do passeio. E, no crepúsculo úmido, tendo roçado bruscamente por outro guarda-chuva, ouvi de repente o meu nome de Coimbra, lançado com alegria. Ó, raposão! Era o Silverio, por alcunha o Rinchão, meu condiscípulo, e companheiro de casa das Pimentas. Estivera passando esse mesmo Alentejo, com seu tio, ricaço ilustre, o barão da Alconchel. E agora, de volta, ia ver uma Ernestina, rapariguita loura, que morava no Salitre, numa casa cor-de-rosa, com roseirinhas à varanda. Queres tu vir cá um bocado, ó raposão? Está lá outra rapariga bonita, a Adelia. Tu não conheces a Adelia? Então que diabo, vem ver a Adelia. É um mulherão. Era, um domingo, noite de partida da titi, eu devia recolher religiosamente às 8 horas. Cocei a barba, indeciso. O Rinchão falou da brancura dos braços da Adelia, e eu comecei a caminhar ao lado do Rinchão, enfiando as luvas pretas. Munidos de um cartucho de pastéis e de uma garrafa de madeira, encontramos a Ernestina a coser um elástico nas suas botinas de duraque. E a Adelia, estendida no sofá, de chambre e em saia branca, com os chinelos caídos no tapete, fumava um cigarro languido. Eu sentei-me ao lado dela, comovido e mono, com o meu guarda-chuva entre os joelhos. Só quando Silverio e Ernestina correram dentro da cozinha, abraçados, a buscar copos para o Madeira, ousei perguntar a Adelia, corando, então a menina d'onde é? Era de Lamego. E eu, novamente acanhado, só pude gaguejar que era tristonho aquele tempo de chuva. Ela pediu-me outro cigarro, cortesmente, dizendo-me, o cavalheiro. Apreciei estes modos. As mangas largas do seu roupão, escorregando, descobriam braços tão brancos e macios que entre eles a morte mesma deveria ser deleitosa. Fui eu que lhe ofereci o prato onde a Ernestina colocara os pastéis. Ela quis saber o meu nome. Tinha um sobrinho que também se chamava Teodorico e isto foi como um fio subtil e forte que veio, do seu coração, enrodilhar-se no meu. Por que é que o cavalheiro não põe o guarda-chuva ali a um canto? Disse-me ela, rindo. O brilho picante dos seus dentinhos miúdos fez desabrochar dentro em mim uma flor de madrigal, é para não me tirar daqui dar o pé da menina nem um instantinho que seja. Ela fez-me uma cocega lenta no pescoço. Eu, aboborado de gozo, bebi o resto do madeira que ela deixara no cálice. A Ernestina, poética, e cantando fado, aninhou-se nos joelhos do Rinchão. Então a Adelia, revirando-se languidamente, puxou-me a face, e os meus lábios encontraram os seus no beijo mais sério, mais sentido, mais profundo que até aí abalaram meu ser. Nesse doce instante, um relógio medonho, com um mostrador fingindo uma face de lua, e que parecia espreitar-me de sobre o mármore de uma mesa do mogno, dentre dois vasos sem flores, começou a dar 10 horas, fanhoso, irônico, pachorrento. Jesus! Era a hora do chá em casa da titi. Com que terror eu trepei, esbaforido, sem mesmo abrir o guarda-chuva, as vielas escuras e infindáveis que levam ao Campo de Santana. Em casa, nem tirei as botas enlameadas. Enfiei pela sala e vi logo, lá ao fundo, no sofá de damasco, os óculos da titi, mais negros, assanhados, esperando por mim e fuzilando. Ainda balbuciei, titi. Mas já ela gritava, esverdinhada de cólera, sacudindo os punhos. Relaxações em minha casa não admito. Quem quiser viver aqui há de estar às horas que eu marco. Lá deboches e porcarias, não, enquanto eu for viva. E quem não lhe agradar, rua. Sob a rajada estridente da indignação da senhor Dona Patrofínio, Padre Pinheiro e o tabelião Justino tinham dobrado a cabeça embaçados. O doutor Margaride, para apreciar conscienciosamente a minha culpa, puxou o seu pesado relógio d'ouro. E foi o bom Casimiro que interveio, como sacerdote, como procurador, influente e suave. Dona Patrofínio tem razão, tem muita razão em querer ordem em casa. Mas talvez o nosso Teodorico se tivesse demorado um pouco mais no Martinho, a ouvir falar de estudos, de compêndios. Exclamei amargamente, nem isso, Padre Casimiro. Nem no Martinho estive. Sabe onde estive? No convento da Encarnação. É verdade, encontrei um condiscípulo meu, que ia lá buscar a irmã. Hoje era festa, a irmã tinha ido passar o dia com uma tia, uma comendadeira. Estivemos à espera, a passear no pátio. A irmã vai casar, ele andou a contar-me do noivo, e do enxoval, e do apaixonada que ela está. Eu morto por me safar, mas com cerimonia do rapaz, que é sobrinho do barão da Alconchel. E ele zaz, zaz, a falar da irmã, e do namoro, e das cartas. A tia Patrofínio e vou de furor. Olha que conversa. Que porcaria de conversa. Que indecente conversa para o pátio de uma casa de religião. Cala-te, alma perdida, que até devias ter vergonha. E fique entendendo. Para outra vez que venha a estas horas, não me entre em casa. Fica na rua, como um cão. Então o doutor Margaride estendeu a mão pacificadora e solene. Está tudo explicado. O nosso Teodorico foi imprudente, mas o sítio onde esteve é respeitável. E eu conheço o barão da Alconchel. É um cavalheiro da maior circunspecção, e um dos mais abastados do Alentejo. Talvez mesmo um dos mais ricos proprietários de Portugal. O mais rico, direi. Mesmo lá fora não haverá fortuna territorial que lhe exceda. Nem que se lhe compare. Só em porcos. Só em cortiça. Centenares de contos. Milhões. Erguera-se o seu vozeirão empolado rolava serras d'ouro. E o bom Casimiro murmurava, ao meu lado, com brandura, tome o seu chazinho, Teodorico, vá tomando o seu chazinho. E creia que a tia não deseja senão o seu bem. Puxei, com a mão a tremer, a minha chávena de chá, e, remexendo desfalecidamente o fundo da sucar, pensava em abandonar para sempre a casa daquela velha medonha que assim, me ultrajava diante da magistratura e da igreja, sem consideração pela barba que me começava a nascer, forte, respeitável e negra. Mas, aos domingos, o chá era servido nas pratas do comendador G. Godinho. Eu via-as, maciças e resplandecentes, diante de mim, o grande bule terminando em bico de pato o açucareiro cuja asa tinha a forma de uma cobra assanhada e o paliteiro gentil em figura de macho trotando sob os seus alforges. E tudo pertencia à titi. Que rica que era a titi! Era necessário ser bom, agradar sempre a titi. Por isso, mais tarde, quando ela penetrou no oratório para cumprir o terço, já eu lá estava, de rorros, gemendo, martelando o peito, e suplicando ao Cristo de ouro que me perdoasse ter ofendido a titi. Um dia enfim cheguei a Lisboa, com as minhas cartas de doutor metidas num canudo de lata. A titi examinou-as reverente, achando um sabor eclesiástico às linhas em latim, às paramentosas fitas vermelhas, e ao selo dentro do seu relicário. Está bom, disse ela, estás doutor. A Deus Nosso Senhor o deves, vê não lhe faltes. Corri logo ao oratório, com o canudo na mão, agradecer ao Cristo de ouro meu glorioso grau de bacharel. Na manhã seguinte, estando ao espelho, a espontar a barba, que agora tinha cerrada e negra, o padre Casimiro entrou-me pelo quarto, risonho e a esfregar as mãos. Boa nova vos trago aqui, senhor doutor Teodorico. E depois de me acariciar, segundo o seu afetuoso costume, com palmadinhas doces nos rins, o santo procurador revelou-me que a titi, satisfeita comigo, decidira comprar-me um cavalo para eu dar honestos passeios, e espairecer por Lisboa. Um cavalo. Oh, padre Casimiro! Um cavalo! E além disso, não querendo que seu sobrinho, já barbado, já letrado, sofresse um vexame, por lhe faltar às vezes um troco para deitar na salva de Nossa Senhora do Rosário, a titi estabelecia-me uma mesada de 3 moedas. Abracei com calor o padre Casimiro, e desejei saber se a amorável intenção da titi era que eu não tivesse outra ocupação além de cavalgar por Lisboa, e lançar pratinhas na salva de Nossa Senhora. Olhe, Teodorico, eu parece-me que a titi não quer que você tenha outro mister senão temer a Deus. O que lhe digo é que o amigo vai passar a boa e regalada. E agora, ande, vá-lhe lá dentro agradecer, e diga-lhe uma coisinha mimosa. Na saleta, onde brilhavam pelas paredes os feitos piedosos do patriarca São José, a titi, sentada a um canto do sofá de riscadinho, fazia meia, com um xale de tonquim pelos ombros. Titi, murmurei eu encolhido, venho aqui agradecer, está bom, vai com Deus. Então, devotamente, beijei-lhe a franja do xale. A titi gostou. Eu fui com Deus. Começou daí, farta e regalada, a minha existência de sobrinho da senhor dona Patrofínio das Neves. Às 8 horas, pontualmente, vestido de preto, ia com a titi à igreja de Santana, ouvir a missa do padre Pinheiro. Depois do almoço, tendo pedido licença a Titi, e rezadas no oratório Três Glória Patri contra as tentações, saí a cavalo, de calça clara. Quase sempre a Titi me dava alguma incumbência beata, passar em S. Domingos, e dizer a oração pelos três santos mártires do Japão ventrar na Conceição Velha, e fazer o ato de desagravo pelo Sagrado Coração de Jesus. E eu receava tanto desagradar-lhe, que nunca deixava de dar estes ternos recados que ela mandava à casa do Senhor. Mas era este o momento desagradável do meu dia, às vezes, ao sair, sorrateiro, do portão da igreja, topava com algum condiscípulo republicano, dos que me acompanhavam em Coimbra, nas tardes de procissão, chasqueando o Senhor da Cana Verde. Oh, raposão! Pois tu agora! Eu negava, vexado, ora essa. Não me faltava mais nada. Sou mesmo lá de Carolices. Qual? Entrei aqui por causa de uma rapariga. Adeus, tenho a égua à espera. Montava, e de luva preta, a perna bem colada à sela, um botãozinho de camélia no peito, ia caracolando, em ócio e luxo, até ao largo do Loreto. Outras vezes deixava a égua no arco do Bandeira, e gozava uma manhã regalada no bilhar do Montanha. Antes do jantar, em chinelas, no oratório com a Titi, eu fazia a jaculatória a São José, aio de Jesus, custódio de Maria e amorosíssimo patriarcha. A mesa, adornada apenas por compoteiras de doce de calda em torno de uma travessa da letria, eu contava a Titi o meu passeio, as igrejas em que me deleitara, e quais os altares alumiados. A Vicência escutava com devoção, perfilada no seu lugar costumado, entre as duas janelas, onde um retrato de nosso Santo Padre Pio IX enchia a tira de parede verde, tendo por baixo, pendente de um cordão, um velho óculo de alcance, relíquia do comendador G. Godinho. Depois do café a Titi, lentamente, cruzava os braços e o seu carão sumia-se, dormente e pesado, na sombra do lenço roxo. Eu ia enfiar as botas sei, autorizado agora por ela a recrear-me fora de casa até as 9:30, corria ao fim da Rua da Magdalena, ao pé do Largo dos Caldas. Aí, com resguardo, encolhido na gola do meu sobretudo, cozido com um muro, como se o candeeiro de gás que ali havia fosse o olho inexorável da Titi, penetrava sofregamente na escadinha da Adelia. Sim, da Adelia. Porque nunca mais me esquecera, desde a noite em que o rinchão me levou ao salitre, o beijo que ela me dera, languida e branca, sobre o sofá. Em Coimbra procurara mesmo fazer-lhe versos, e esse amor dentro do meu peito foi no último ano de universidade, no ano de direito eclesiástico, como um maravilhoso lírio que ninguém via e que perfumava a minha vida. Apenas a Titi me estabeleceu a mesada das três moedas, corri em triunfo ao salitre e lá havia as roseirinhas à janela, mas a Adelia já lá não estava. E foi ainda o prestante Rinchão que me mostrou esse primeiro andar, junto ao Largo dos Caldas, onde ela agora vivia patrocinada por Eleuterio Serra, da firma Serra Brito e Companhia, com loja de fazendas e moelas na Conceição Velha. Mandei-lhe uma carta ardente e séria, pondo reverentemente no alto, minha senhora. Ela respondeu, com dignidade, o cavalheiro pode vir aqui ao meio-dia. Levei-lhe uma caixinha de pastilhas de chocolate, atada com uma fita de seda azul, pisando comovido a esteira nova da sala. Eu antevia, pela engomada brancura das bambinelas, a frescura da sua saia e o rígido alinho dos móveis revelava-me a rectidão dos seus sentimentos. Ela entrou, um pouco constipada, com um xale vermelho pelos ombros. Reconheceu logo o amigo do Rinchão, falou da Ernestina, com severidade, chamando-lhe por calhona. E a sua voz enrouquecida, o seu defluxo, davam-me o desejo de a curar nos meus braços, de um longo dia de agasalho e sonolência, sob o peso dos cobertores, na penumbra mole da sua alcova. Depois ela quis saber se eu era empregado ou estava no comércio. Eu contei-lhe com orgulho a riqueza da Titi, os seus prédios, as suas pratas. Disse-lhe, com as suas mãos grossas presas nas minhas, se a Titi agora arrebentasse, eu é que lhe punha a menina uma casa chique. Ela murmurou, banhando-me todo na negra doçura do seu olhar, ora. O cavalheiro, se apanhasse o bago, não se importava mais comigo. Ajoelhei sobre a esteira, tremulo, esmagando o peito contra os seus joelhos, ofertando-me como uma recela abriu seu xale, aceitou-me misericordiosamente. Agora, à noitinha, enquanto Eleuterio, no clube da Rua Nova do Carmo, jogava manilha, eu tinha ali na alcova da Adelia a radiante festa da minha vida. levara para lá um par de chinelas, era o eleito do seu seio. Às 9:30, despenteada, envolta à pressa num roupão de flanela, com os pés nus, acompanhava-me pela escadinha de trás, colhendo em cada degrau, nos meus lábios, um beijo lento e saudoso. Adeus, Delinha, agasalha-te, riquinho. E eu recolhia devagar ao campo de Santana, ruminando meu gozo. O verão passou, languidamente. Os primeiros ventos do outono levaram as andorinhas e as folhagens do campo de Santana. E logo nesse outubro, de repente, a minha vida se tornou mais fácil, mais larga. A titi mandara-me fazer uma casaca e eu estreia, com permissão dela, indo ouvir a S. Carlos o Poliuto, opera que o doutor Margaride recomendara, como repassada de sentimentos religiosos e cheia de levada lição. Fui com ele, de luvas brancas, frisado. Depois, no outro dia, ao almoço, contei à titi o devoto enredo, os ídolos derrubados, os cânticos, as fidalgas que estavam nos camarotes, e de que lindo veludo vestia a rainha. E sabe quem me veio falar, titi? O barão d'Alconchel, o ricaço, tio daquele rapaz que foi meu condiscípulo. Veio apertar minha mão, esteve um bocado comigo no salão. Tratou-me com muita consideração. A titi gostou desta consideração. Depois, tristemente, como um moralista magoado, queixei-me do nédio decote de uma senhora imodesta, nua nos braços, nua no peito, mostrando toda essa carne, esplendida e irreligiosa, que é a desolação do justo e a angústia da igreja. Jesus, Senhor, que vexame! Acredite a titi, estava com nojo. A titi gostou deste nojo. E passados dias, depois do café, quando eu me dirigia, ainda de chinelas, ao oratório, a fazer uma curta petição às chagas do nosso Cristo Douro, a titi, já de braços cruzados e sonolenta, disse-me dentre a sombra do lenço, está bom, se queres, volta hoje a S. Carlos. E lá quando te apetecer, não te acanhes, tens licença, podes ir gozar um bocado de música. Agora que estás um homem, e que parece que tens propósito, não me importa que fiques fora, até às 11 ou 11:30. Em todo o caso, a essa hora quero estar já de porta fechada, e tudo pronto, para começarmos o terço. Ela não viu o triunfante lampejar dos meus olhos. Eu murmurei, requebrado, a babar-me de gosto devoto, lá o terço, titi, lá o meu querido terço não perdia eu, nem pelo maior divertimento. Nem que El Rei me convidasse para um chazinho no passo. Corri, delirante, a enfiar a casaca. E este foi o começo dessa anelada liberdade que eu conquistara laboriosamente, vergando o espinhaço diante da titi, macerando o peito diante de Jesus. Liberdade bem-vinda, agora que Eleuterio Serra partira para Paris, fazer os seus fornecimentos, e deixar a Adelia só, solta, bela, mais jovial, mais fogosa. Sim, de certo, eu ganhara a confiança da titi com os meus modos pontuais, sisudos, servis e beatos. Mas o que a levara a alargar assim, com generosidade, as minhas horas de honesto recreio, fora, como ela disse confidencialmente ao padre Casimiro, a certeza de que eu me portava com religião e não andava atrás de saias. Porque para a tia Patrofínio todas as ações humanas, passadas por fora dos portais das igrejas, consistiam em andar atrás de calças ou andar atrás de saias, e ambos estes doces impulsos naturais lhe eram igualmente odiosos. Donzela, e velha, e ressequida como um galho de sarmento não tendo jamais provado na livida pele senão os bigodes do comendador G. Godinho, paternais e grisalhos. Resmungando incessantemente, diante de Cristo N.U., essas jaculatórias das horas de piedade, soluçantes de amor divino, a titi entranhara-se, pouco a pouco, dum rancor invejoso e amargo a todas as formas e a todas as graças do amor humano. E não lhe bastava reprovar o amor como coisa profana, a senhor dona Patrofínio das Neves fazia uma carantonha, e varria-o como coisa suja. Um moço grave, amando seriamente, era para ela uma porcaria. Quando sabia de uma senhora que tivera um filho, cuspia para o lado, rosnava, que nojo. E quase achava a natureza obscena por ter criado dois sexos. Rica, apreciando o conforto, nunca quisera em casa um escudeiro, para que não houvesse na cozinha, nos corredores, saias a roçar com calças. e apesar de irem embranquecendo os cabelos da Vicencia, de ser decrepita e gaga cozinheira, de não ter dentes a outra criada chamada Eusebia, andava-lhe sempre remexendo desesperadamente nos baús, e até na palha dos enxergões, a ver se descobria fotografia d'homem, carta d'homem, rasto d'homem, cheiro d'homem. Todas as recreações moças sum passeio gentil com senhoras, em burrinho sum botão de rosa ovalhado oferecido na ponta dos dedos suma decorosa contra dança em jucundo dia de Páscoa outras alegrias, ainda mais cândidas, pareciam a titi perversas, cheias de sujidade, e chamava-lhes relaxações. Diante dela já os sisudos amigos da casa não ousavam mencionar de essas emoventes histórias, lidas nas gazetas, e em que transparecem motivos d'amor, porque isso a escandalizava como o desbragamento de uma nudez. Padre Pinheiro. Gritou ela um dia furiosa, com os óculos chamejantes para o desventuroso eclesiástico, ao ouvi-o narrar de uma criada que em França atirara o filho à sentina. Padre Pinheiro. Faça favor de me respeitar. Não é lá pela latrina. É pela outra porcaria. Mas era ela propriar que sem cessar aludia a desvarios e a pecados da carne, para os vituperar, com ódio, atirava então um novelo de linha para cima da mesa, espetando-lhe raivosamente as agulhas de meia, como se trespassasse ali, tornando para sempre frio, o vasto e inquieto coração dos homens. E quase todos os dias, com os dentes rilhados, repetia, referindo-se a mim, que se uma pessoa do seu sangue, e que comesse o seu pão, andasse atrás de saias, ou se desse a relaxações, havia de ir para a rua, escorraçado à vassoura, como um cão. Por isso agora as minhas precauções eram tão apuradas que, para evitar me ficasse na roupa ou na pele o delicioso cheiro da Adelia, eu trazia na algibeira bocados soltos de incenso. Antes de galgar a triste escadaria de casa, penetrava subitamente na cavalhariça deserta, ao fundo do pátio queimava no tampo de uma barrica vazia um pedaço da devota resina e ali me demorava, expondo ao aroma purificador as abas do jaquetão e as minhas barbas viris. Depois subia aí e tinha satisfação de ver logo a titi farejar, regalada, Jesus, que rico cheirinho a igreja. Modesto, e com um suspiro, eu murmurava, sou eu, titi. Além disso, para melhor a persuadir da minha indiferença por saias, coloquei um dia, no soalho do corredor, como perdida, uma carta com selo, certo que a religiosa Dona Patrofínio, minha senhora e tia, a abriria logo, vorazmente. E abriu, e gostou. Era escrita por mim a um condiscípulo da Raiolo e dizia, em letra nobre, estas coisas edificantes, saberás que fiquei de mal com Simões, o de filosofia, por ele me ter convidado a ir a uma casa desonesta. Não admito destas ofensas. Tu lembras-te bem como já em Coimbra eu detestava tais relaxações. E parece-me ser uma grandíssima cavalgadura aquele que, por causa de uma distração que é fogo viste linguiça, se arrisca a penar, por todos os séculos e séculos, amém, nas fogueiras de Satanás, salvo seja. Ora numa de essas refinadíssimas asneiras não é capaz de cair o teu do ser. Raposo. A titi leu, a titi gostou. E agora eu vestia a minha casaca, dizia-lhe que ia ouvir a norma, beijava com unção os ossos dos seus dedos, e corria, ao largo dos Caldas, à alcova da Adelia, a afundar-me perdidamente nas beatitudes do pecado. Ali, a meia luz que dava através da porta envidraçada o candeeiro de Petrolini da sala, os cortinados de cambraia e as saias dependuradas tomavam brancuras celestes de nuvem o cheiro dos pós da rosa excedia em doçura o olor dos junquilhos místico seu estava no céu. Eu era esse Teodorico e sobre os ombros nos da minha amada desenrolavam-se as madeixas do seu cabelo negro, forte e duro como a cauda de um corcel de guerra. Numa dessas noites, eu saía de uma confeitaria do Rocio, de comprar trouxas de ovos para levar a minha Adelia, quando encontrei o Dr. Margaride que me anunciou, depois do seu abraço paternal, que ia a S. Carlos ver o propeta, e você, vejo de casaca, naturalmente também vem. Fiquei varado. Com efeito vestir a casaca, dissera a titi que ia gozar o propeta, opera de tanta virtude como uma santa instrumental de igreja. E agora tinha de sofrer o propeta, deveras, entalado numa cadeira da geral, roçando o joelho do douto magistrado, em vez de preguiçar num colchão amoroso, vendo a minha deusa, em camisa, comer o seu docinho de ovos. Sim, com efeito, também eu ia daqui para o propeta, murmurei aniquilado. Diz que é uma musicazinha de muita virtude. A titi gostou muito que eu viesse. com o meu inútil cartucho de trouxas de ovos, lá fui subindo, melancolicamente, ao lado do Dr. Margaride, à Rua Nova do Carmo. Ocupamos as nossas cadeiras. E na sala resplandecente, branca e com tons d'ouro, eu pensava saudosamente na alcova sombria da Adelia, e no desalinho das suas saias, quando reparei que de uma frisa ao lado uma senhora loura e madura, uma ceres outonal, vestida de seda cor de palha, voltava para mim, a cada doce arcada das rebecas, os seus olhos claros e sérios. Perguntei logo ao Dr. Margaride se conhecia aquela dama que eu costumava encontrar às sextas na Igreja da Graça, visitando o Senhor dos Passos, com uma devoção, um fervor. O sujeito que está por trás, a abrir a boca, é o Visconde de Souto Santos. E ela ou é a mulher, a Viscondessa de Souto Santos, ou a cunhada, a Viscondessa de Vilar o Velho. À saída, a Viscondessa, de Souto Santos ou de Vilar o Velho, ficou um momento à porta esperando a sua carruagem, embrulhada numa capa branca que uma penugem orlava. Delicadamente a sua cabeça pareceu-me mais altiva, incapaz de rolar, tonta e pálida, num travesseiro da morra cauda cor de palha alastrava-se sobre as lajes séria esplendida. Era a Viscondessa aí outra vez me procuraram, me trespassaram os seus olhos claros e sérios. A noite estava estrelada. E, descendo chiado em silêncio ao lado do Dr. Margaride, eu pensava que, quando todo o ouro da Titi fosse meu e dourasse a minha pessoa, eu poderia então conhecer uma Viscondessa de Souto Santos ou de Vilar o Velho, não na sua frisa, mas na minha alcova, já caída a grande capa branca, despidas já sedas cor de palha, alva só do brilho da sua nudez, e fazendo-se pequenina entre os meus braços. Ai, quando chegaria a hora, doce entre todas, de morrer a Titi? Quer você vir tomar o seu chá ao Martinho? Perguntou-me o Dr. Margaride ao desembocarmos no Rocio. Não sei se você conhece a torrada do Martinho. É a melhor torrada de Lisboa. No Martinho, já silencioso, o gás ia adormecendo entre os espelhos baços e havia apenas numa mesa do fundo um moço triste, com a cabeça enterrada entre os punhos diante de um capilé. O Margaride encomendou o chá, e vendo-me olhar com inquietação os ponteiros do relógio, afirmou-me que eu chegaria a casa ainda horas de fazer a minha tocante devoção com a Titi. A Titi agora, disse eu, não se importa que eu esteja até mais tarde. A Titi agora, louvado seja Deus, tem mais confiança em mim. E você merece-o. Faze à vontade, é sisudo. Ela pouco a pouco tem lhe ganho amizade, segundo me diz o Casimiro. Então lembrei-me da velha afeição que ligava o Dr. Margaride ao padre Casimiro, procurador da tia Patrofínio e seu zeloso confessor. E, arrebatando a oportunidade, dei um leve suspiro, abri o meu coração ao magistrado, largamente, como a um pai. É verdade, a Titi tem-me amizade. Mas acredite Vossa Excelência, Dr. Margaride, que o meu futuro inquieta-me às vezes. Olhe que tenho pensado mesmo em ir a um concurso para delegado. Até já indaguei se seria difícil entrar como despachante na alfandega. Porque enfim a Titi é rica, é muito rica, eu sou seu sobrinho, único parente, único herdeiro mais. E olhei ansiosamente para o Dr. Margaride, que, pelo loquaz padre Casimiro, conhecia talvez o testamento da Titi. O silêncio grave em que ele ficou, com as mãos cruzadas sobre a mesa, pareceu-me sinistro, e nesse instante o criado trouxe a bandeja do chá, sorrindo, e felicitando o magistrado por o ver melhor do seu catarro. Deliciosa torrada! Murmurou o doutor. Excelente torrada! Suspirei eu cortesmente. De vez em quando o Dr. Margaride esfuracava um queixal. Depois limpava a face, os dedos se recomeçava a mastigar devagar, com delicadeza e com religião. Eu arrisquei outra palavra tímida. A Titi, é verdade, tem-lhe amizade, a Titi tem-lhe amizade, atalhou com a boca cheia o magistrado, e você é o seu único parente. Mas a questão é outra, Teodorico. É que você tem um rival. Rebento. Gritei eu, irresistivelmente, com os olhos em chamas, esmurrando o mármore da mesa. O moço triste, lá ao fundo, ergueu a face de cima do seu capilé. E o Dr. Margaride reprovou com severidade a minha violência. Essa expressão é imprópria de um cavalheiro, e de um moço comedido. Em geral não se rebenta ninguém. E além disso o seu rival não é outro, Teodorico, senão Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. e só compreendi, quando o esclarecido jurisconsulto, já mais calmo, me revelou que a Titi, ainda no último ano da minha formatura, tencionava deixar a sua fortuna, terras e prédios, a irmandades da sua simpatia e a padres da sua devoção. Estou perdido. Murmurei. Os meus olhos, casualmente, encontraram, lá ao fundo, o moço triste diante do seu capilé. E pareceu-me que ele se assemelhava a mim como um irmão, que era o próprio, Teodorico, já deserdado, sórdido, com as botas cambadas, vindo ali ruminar as dores da minha vida, à noite, diante de um capilé. Mas o doutor Margaride acabara a torrada. E estendendo regaladamente as pernas, consolou-me, de palito na boca, afável e perspicaz. Nem tudo está perdido, Teodorico. Não me parece que esteja tudo perdido. É possível que a senhora sua tia tenha mudado de ideia. Você é bem comportado, a mima, lê-lhe o jornal, reza o terço com ela. Tudo isto influi. Que é necessário dizer-o, o rival é forte. Eu gemi, é da romba, é forte. E devo acrescentar, digno de todo respeito. Jesus Cristo padeceu por nós, é religião do Estado, não há senão curvar a cabeça. Olhe, quer você a minha opinião? Pois aí a tem, franca e sem rebuço, para lhe servir de guia. Você vem a herdar tudo, se Dona Patrofínio, sua tia e minha senhora, se convencer que deixar-lhe a fortuna a você é como deixá-lo à Santa Madre Igreja. O magistrado pagou o chá, nobremente. Depois, na rua, já abafado no seu paletote, ainda me disse baixinho, com franqueza, que tal, a torrada? Não há melhor torrada em Lisboa, doutor Margaride. Ele apertou-me a mão com afeto, e separamo-nos, quando estava dando a meia-noite no velho relógio do Carmo. Estugando o passo pela Rua Nova da Palma, eu sentia agora bem claramente, bem, amargamente, o erro da minha vida. Sim, o erro. Porque até aí, essa minha devoção complicada, com que eu procurara agradar a Titi e ao seu ouro, fora sempre regular, mas nunca fora fervente. Que importava murmurar com correção um terço diante de Nossa Senhora do Rosário, diante de Nossa Senhora em todas as suas encarnações, e bem em evidência para comover a Titi, eu devia mostrar habilmente uma alma ardendo em labaredas de amor beato, e um corpo pisado, penitente, ferido pelos picos dos cilícios. Até aí a Titi podia dizer com aprovação, é exemplar. Era-me preciso, para herdar, que ela exclamasse um dia, babada, de mãos postas, é santo. Sim. Eu devia identificar-me tanto com as coisas eclesiásticas e submergir-me nelas de tal sorte, que a Titi, pouco a pouco, não pudesse distinguir-me claramente desse conjunto rançoso de cruzes, imagens, ripanços, opas, tochas, bentinhos, palmitos, andores, que era para ela religião e o céu e tomasse a minha voz pelo santo ciciar dos latins de missa e a minha sobrecasaca preta lhe parecesse já salpicada de estrelas, e diáfana como a túnica de bem-aventurança. Então, evidentemente, ela testaria em meu favor, certa que testava em favor de Cristo e da sua doce Madre Igreja. Porque agora, eu estava bem decidido a não deixar ir para Jesus, filho de Maria, a aprazível fortuna do comendador G. Godinho. Pois que? Não bastavam ao Senhor os seus tesouros incontáveis as sombrias catedrais de mármore que atulham a terra e a entristecem as inscrições, os papéis de crédito que a piedade humana constantemente averba em seu nome e as pás d'ouro que os estados, reverentes, lhe depositam aos pés trespassados de pregos as alfaias, os cálices, e os botões de punho de diamantes que ele usa na camisa, na sua igreja da graça? E ainda voltava, do alto do madeiro, os olhos vorazes para um bule de prata, e uns insípidos prédios da baixa. Pois bem. Disputaremos esses mesquinhos, fugitivos haveres, tu, ó filho do carpinteiro, mostrando a Titi a chaga que por ela recebeste, uma tarde, numa cidade bárbara da Ásia, e eu adorando essa chaga, com tanto ruído e tanto fausto, que a Titi não possa saber onde está o mérito, se em ti que morreste por nos amar demais, se em mim que quero morrer por não te saber amar bastante. Assim pensava, olhando de través o céu, no silêncio da rua de S. Lázaro. Quando cheguei a casa, senti que a Titi estava no oratório, sozinha, a rezar. enfiei para o meu quarto, sorrateiramente descalcei-me, despi a casaca, esguedelhei o cabelo, atirei-me de joelhos para o soalho, e fui assim, de rastos, pelo corredor, gemendo, carpindo, esmurrando o peito, clamando desoladamente por Jesus, meu Senhor. Ao ouvir, no silêncio da casa, estas lúgubres lamentações de arrastada penitência, a titi veio à porta do oratório, espavorida. Que é isso, Teodorico, filho, que tens tu? Abati-me sobre o soalho, aos soluços, desfalecido de paixão divina. Desculpe, titi. Estava no teatro com o doutor Margaride, estivemos ambos a tomar chá, a conversar da titi. E vai de repente, ao voltar para casa, ali na Rua Nova da Palma, começo a pensar que havia de morrer, e na salvação da minha alma, e em tudo o que Nosso Senhor padeceu por nós, e dá-me uma vontade de chorar. Enfim, a titi faz favor, deixa-me aqui um bocadinho só, no oratório, para aliviar. Muda, impressionada, ela acendeu reverentemente, uma a uma, todas as velas do altar. Chegou mais para a borda uma imagem de São José, favorito da sua alma, para que fosse ele o primeiro a receber a ardente rajada de preces que ia escapar-se, em tumulto, do meu coração cheio e ansioso. Deixou-me entrar, de rastos. Depois, em silêncio, desapareceu, cerrando o reposteiro com recato. E eu ali fiquei, sentado na almofada da titi, coçando os joelhos, suspirando alto, e pensando na viscondessa de Souto Santos ou de Vilar o Velho, e nos beijos vorazes que lhe atiraria por aqueles ombros maduros e suculentos, se a pudesse ter só um instante, ali mesmo que fosse, no oratório, aos pés de ouro de Jesus, meu Salvador. Corrigi então a minha devoção e tornei-a perfeita. Pensando que o bacalhau das sextas-feiras não fosse uma suficiente mortificação, nesses dias, diante da titi, bebia asceticamente um copo d'água e trincava uma corda de pão, o bacalhau comia-o à noite, de cebolada, com bifes à inglesa, em casa da minha Adelia. No meu guarda-roupa, nesse duro inverno, houve apenas um paletote velho, tão renunciado me quis mostrar aos culpados regalos da carne mais orgulhava-me de ter lá, purificando os cheviotes profanos, a minha opa roxa de irmão do Senhor dos Passos, e o devoto hábito cinzento da Ordem Terceira de S. Francisco. Sobre a comoda ardia uma lamparina perenal diante da litografia colorida de Nossa Senhora do Patrofínio. Eu punha todos os dias rosas dentro de um copo, para lhe perfumar o ar em redor e a titi, quando vinha remexer nas minhas gavetas, ficava a olhar a sua padroeira, desvanecida, sem saber se era virgem, ou se era ela, indirectamente, que eu dedicava aquele preto da luz e o louvor dos aromas. Nas paredes dependurei as imagens dos santos mais excelsos, como galeria de antepassados espirituais de quem tirava o constante exemplo das difíceis virtudes, mas não houve de resto no céu santo, por mais obscuro, a quem eu não ofertasse um cheiroso ramalhete de Padre Nossos em flor. Fui eu que fiz conhecer a titi S. Telesforo, Santa Secundina, o Beato Antônio Stronconil, Santa Restituta, Santa Umbulina, Irmã do Grão São Bernardo, e a nossa dilecta e suavíssima Patrícia Santa Basilissa, que é solenizada juntamente com S. Pácio, nesse festivo dia de agosto em que embarcam os sírios para a Atalaia. Prodigiosa foi então a minha atividade devota. E a matinas, e a vésperas. Jamais falei igreja ou ermida onde se fizesse a adoração ao Sagrado Coração de Jesus. Em todas as exposições do Santíssimo eu lá estava, de lorros. Partilhava sofregamente de todos os desagravos ao sacramento. Novenas em que eu rezei contam-se pelos lumes do céu. E o septenário das dores era um dos meus doces cuidados. Havia dias em que, sem repousar, correndo pelas ruas, esbaforido, eu ia à missa das sete a Santana, e à missa das nove da igreja de S. José, e à missa do meio-dia na ermida da Oliveirinha. Descansava um instante a uma esquina, de ripanço debaixo do braço, chupando à pressa o cigarro, depois voava ao Santicirno exposto na paroxial de Santa Engracia, a devoção do terço no convento de Santa Joana, a benção do sacramento na capela de Nossa Senhora as Picoas, a novena das Chagas de Cristo, na sua igreja, com música. Tomava então a tipóia do pingalho, e ainda visitava, ao acaso, de fugida, os mártires e S. Domingos, a igreja do convento do Desagravo e a igreja da Visitação das Selesias, a capela de Monserrate as Amoreiras e a Glória ao Cardal da Graça, as Flamengas e as Albertas, a Pena, o Rato, a Sé. À noite, em casa da Adelia, estava tão derreado, mono e molho ao canto do sofá, que ela tirava-me murros pelos ombros, e gritava, furiosa, esperta, morcão. Ai de mim! Um dia veio, porém, em que a Adelia, em vez de me chamar morcão, quando, esfalfado no serviço do senhor, eu mal podia ajudá-lo a desatacar o colete, passou, sempre que os meus lábios insaciáveis se colavam demais ao seu colo, a empurrar-me, a chamar-me carraça. Foi isto pelas alegres vésperas de Santo Antônio, ao aparecerem os primeiros manjaricões, no quinto mês da minha devoção perfeita. A Adelia começara a andar pensativa e distraída. Tinha às vezes, quando eu lhe falava, um modo de dizer em, com um olhar incerto e disperso, que era um tormento para o meu coração. Depois um dia deixou de me fazer a caricia melhor, que o mais apetecia, a penetrante e a regaladora beijoca na orelha. Sim, de certo permanecia terna. Ainda dobrava maternalmente o meu paletote, ainda me chamava riquinho, ainda me acompanhava ao patamar em camisa, dando, ao descolar do nosso abraço, esse lento suspiro que era para mim a mais preciosa evidência da sua paixão, mas já me não favorecia com a beijoquinha na orelha. Quando eu entrava abrasado, encontrava-a por vestir, por pentear, mole, estremunhada e com olheiras. Estendia minha mãozinha desamorável, bocejava, colhia preguiçosamente a viola, e enquanto eu, a um canto, chupando cigarros mudos, esperava que se abrisse a portinha envidraçada da alcova que dava para o céu, a desumana Adelia, estirada no sofá, de chinelas caídas, beliscava os bordões, murmurando, por entre longos ais, cantigas de estranha saudade. Num arranco de ternura, eu ia ajoelhar-me à beira do seu peito. E lá vinha logo a dura, a regelada palavra, está quieto, carraça. E recusava-me sempre o seu carinho. Dizia-me, não posso, estou com azia. Dizia-me, adeus, tenho a dor na ilharga. Eu sacudia os joelhos, recolhia ao campo de Santana, espoliado, misérrimo, chorando na escuridão da minha alma pelos tempos inefáveis em que ela me chamava morcão. Uma noite de julho, macia como um veludo preto e pespontada de estrelas, chegando mais cedo à casa dela, encontrei a portinha aberta. O candeeiro de Petrolini, pousado no soalho do patamar, enchia a escada de luz. E dei com a Adelia, em saia branca, falando a um rapaz de bigodinho louro, embrulhado pelintramente numa capa espanhola. Ela empalideceu, ele encolheu, quando eu surgi, grande e barbudo, com a minha bengala na mão. Depois a Adelia, sorrindo, sem perturbação, vera e límpida, apresentou-me seu sobrinho Adelino. Era filho da mana Ricardina, a que vivia em Viseu, e irmão do Teodoriquinho. Tirando o chapéu, apertei na palma larga e leal os dedos fugídios do senhor Adelino, estimo muito conhecê-lo, cavalheiro. Sua mama, seu mano, bons. Nessa noite a Adelia, resplandecente, tornou a chamar-me morcão, restituiu-me o beijinho na orelha. E toda essa semana foi deliciosa como a do noivado. O verão ardia e começara na Conceição Velha novena de S. Joaquim. Eu saía de casa à hora repousante em que se regam as ruas, mais contente que os pássaros chorando nas árvores do campo de Santana. Na salinha clara, com todas as cadeiras cobertas de fustão branco, encontrava a minha Adelia de chambre, fresca de se ter lavado, cheirando a água de colonia, e aos lindos cravos vermelhos que a toucavam e depois das manhãs calorosas. Nada havia mais idílico, mais doce que as nossas merendas de morangos na cozinha, ao ar da janela, contemplando bocadinhos verdes de quintais e ceroulas humildes a secar em cordas. Ora uma tarde que assim nos apraziamos, ela pediu-me 8 libras. 8 libras. Descendo à noite à Rua da Magdalena, eu ruminava quem mais poderia emprestar sem juro e rasgadamente. O bom Casimiro estava em Torres, o prestante Rinchão estava em Paris. E pensava já no padre Pinheiro, cujas dores de rins eu lamentava sempre com afeto, quando avistei a escapar-se, todo encolhido, todo surrateiro, duma de essas vielas impuras onde Vênus Mercenaria arrasta os seus chinelos, o José Justino, o nosso José Justino, o piedoso secretário da Confraria de São José, o virtuosíssimo tabelião da Titi. Gritei logo, boas noites, Justininho. E regressei ao campo de Santana, tranquilo, gozando já a repenicada beijoca que me daria a Adelinha, quando eu risonho lhe estendesse na mão as 8 rodelas de ouro. Ao outro dia cedo, corri ao cartório do Justino, a São Paulo, contei-lhe a pranteada história de um condiscípulo meu, Tisico, miserável, arquejando sobre uma enxerga, numa fétida casa dos Pedes, ao pé do Largo dos Caldas. É uma desgraça, Justino. Nem dinheiro tem para um caldinho. Eu é que o ajudo, mas, que diabo, estou a tinir. Faço-lhe companhia, é o que posso, leio-lhe orações e exercícios da vida cristã. Ontem à noite vinha eu de lá. E acredite você, Justino, que nem gosto de andar por aquelas ruas, tão tarde. Jesus, que ruas, que indecência, que imoralidade. Aqueles becos de escadinhas, hein? Eu ontem bem percebi que você ia horrorizado, eu também. De sorte que esta manhã estava no oratório da Titi, a rezar pelo meu condiscípulo, a pedir a Nosso Senhor que o ajudasse e que lhe desse algum dinheiro, e vai pareceu-me ouvir uma voz lá de cima da cruz a dizer, entende-te com o Justino, fala o nosso Justininho, ele que te deu 8 libras para o rapaz. Fiquei tão agradecido a Nosso Senhor. De modo que aqui venho, Justino, por ordem dele. O Justino escutava-me, branco como seus colarinhos, dando estalinhos tristes nos dedos, depois, em silêncio, estendeu-me uma a uma sobre a carteira as 8 moedas de ouro. Assim eu servi a minha Adelia. Fugaz foi, porém, a minha glória. Daí a dias, estando no montanha, regalado, a gozar uma carapinhada, o criado veio avisar-me que uma mocinha trigueira e de xale, a senhor Mariana, esperava por minha esquina. Santo Deus! A Mariana era a criada da Adelia. E corri, a tremer, certo de que a minha bem-amada ficara sofrendo da sua abominável dor na sua branca ilharga. Pensei mesmo em começar o rosário das 18 aparições de Nossa Senhora de Lourdes, que a Titi considera eficacíssimo em casos de pontada ou de touros tresmalhados. A novidade, Mariana? Ela levou-me para dentro de um pátio onde cheirava mal e aí, com os olhos vermelhos, destraçando furiosamente o xale, rouca ainda da bulha que tivera com a Adelia, rompeu a contar-me coisas torpes, execrandas, sórdidas. A Adelia enganava-me. O senhor Adelino não era sobrinho, era o querido, o chulo. Apenas eu saía, ele entrava, a Adelia dependurava-se-lhe do pescoço, num delírio, e chamavam-me então o Carraça, o Carola, o Bode, vitupérios mais negros, cuspindo sobre o meu retrato. As 8 libras tinham sido para o Adelino comprar fato de verão e ainda sobrara para irem à feira de Belém, em tipóia descoberta, e de guitarra. A Adelia adorava-o com pieguice e com furor, cortava-lhe os calos e os suspiros da sua impaciência, quando ele tardava, lembravam o bramar das cervas, nos matos quentes, em maio. Duvidava eu? Queria uma evidência? Que fosse nessa noite, tarde, depois da 1 hora, bater a portinha da Adelia. Livido, apoiado ao muro, eu mal sabia se o cheiro que me sufocava vinha do canto escuro do pátio, se das imundícies que borbulhavam da boca da Mariana, como de um cano de esgoto rebentado. Limpei o suor, murmurei, a desfalecer, está bom Mariana, obrigadinho, eu verei, vá com Deus. Cheguei à casa tão sombrio, tão murcho, que a Titi perguntou-me, com um risinho, se eu malhara abaixo da egoa. Da egoa. Não, Titi, credo. Estive na Igreja da Graça, é que vens tão enfiado, assim com as pernas moles. E então o senhor hoje estava bonito? Ai, Titi, estava rico. Mas não sei porquê, pareceu-me tão tristinho, tão tristinho. Até eu disse ao padre Eugenio, ó Eugeninho, o senhor hoje tem desgosto. E disse-me ele, que quer você, amigo? É que vê por esse mundo tanta patifaria. E olhe que vê, Titi. Vê muita ingratidão, muita falsidade, muita traição. Rugia, enfurecido, e cerrara o punho como para o deixar cair, punidor e terrível, sobre a vasta perfídia humana. Mas contive-me, abotoei devagar a quinzena, recalquei um soluço. Pois é verdade, Titi. Fez-me tanta impressão aquela tristeza do senhor que fiquei assim um bocado amarfanhado. E de mais a mais tenho tido um desgosto, está um condiscípulo meu muito mal, coitadinho, a espichar. E outra vez, como diante do Justino, aproveitando reminiscências do Xavier e da Rua da Fé, estirei a carcaça de um condiscípulo sobre a podridão de uma enxerga. Disse as bacias de sangue, disse a falta de caldos. Que miséria, Titi, que miséria! E então um moço tão respeitador das coisas santas, que escrevia tão bem na Nação. Desgraças, murmurou a tia Patrofínio, meneando as agulhas da meia. É verdade, desgraças, titi. Ora como ele não tem família e a gente da casa é desleixada, nós os condiscípulos é que vamos por turno servir-lhe de enfermeiros. Hoje toca-me a mim. E queria então que a titi me desse licença para eu ficar fora, até cerca das 2 horas. Depois vem outro rapaz, muito instruído, que é deputado. A tia Patrofínio permitiu, e até se ofereceu para pedir ao patriarca São José que fosse preparando ao meu condiscípulo uma morte sonolenta e ditosa, isso é que era um grande favor, titi. Ele chama-se Macieira. O Macieira Vesgo. É para São José saber. Toda a noite vagueei pela cidade, adormecida na moleza do luar de julho. E por cada rua me acompanharam sempre, flutuantes e transparentes, 2 figuras, uma em camisa, outra de capa espanhola, enroscadas, beijando-se furiosamente, e só desligando os beiços pisados para rirem alto de mim e para me chamarem Carola. Cheguei ao Rocio quando batia 1 hora no relógio do Carmo. Ainda fumei um cigarro, indeciso, por debaixo das árvores. Depois voltei os passos para a casa da Adelia, vagaroso, e com medo. Na sua janela vi uma luz enlanguecida e dormente. Agarrei a grossa aldraba da porta, mas hesitei com terror da certeza que vinha buscar, terminante e irreparável. Meu Deus! Talvez a Mariana, por vingança, caluniasse a minha Adelia. Ainda na véspera ela me chamara riquinho, com tanto ardor. Não seria mais sensato e mais proveitoso acreditar nela, tolerar-lhe um fugitivo transporte pelo senhor Adelino, e continuar a receber egoístamente o meu beijinho na orelha? Mas então a ideia lacerante de que ela também beijava na orelha o senhor Adelino, e que o senhor Adelino também dizia ai. Ai! Como eu, assaltou-me o desejo ferino de a matar, com desprezo e a murros, ali, nesses degraus onde tantas vezes arrulhara a suavidade dos nossos adeuses. E bati na porta com um punho bestial como se fosse já sobre o seu frágil, ingrato peito. Senti correr desabridamente o fecho da vidraça. Ela surgiu em camisa, com os seus belos cabelos revoltos. Quem é o bruto? Sou eu, abre. Reconheceu-me, a luz dentro desapareceu. E foi como se aquela torcida de candeeiro, apagando-se, deixasse também a minha alma em escuridão, fria para sempre e vazia. Senti-me regeladamente só, viúvo, sem ocupação e sem lar. Do meio da rua olhava as janelas negras, e murmurava, ai, que o rebento. Outra vez a camisa da Adelia alvejou na varanda. Não posso abrir, que sei tarde estou com sono, abre. Gritei erguendo os braços desesperados. Abre ou nunca mais cá volto, pois a fava, e recados à tia. Fica-te, bêbeda. Tendo-lhe atirado, como uma pedrada, este urro severo, desci a rua muito teso, muito digno. Mas a esquina alui de dor, para cima de um portal, a soluçar, escoado em pranto, delido. Pesada foi então ao meu coração a lenta melancolia dos dias destio. Tendo contado a titi que andava a escrever 2 artigos, piamente destinados ao almanache da Imaculada Conceição para 1878, encerrava-me no quarto, toda manhã, enquanto faiscavam ao sol as pedras da minha varanda. Aí, arrastando as chinelas sobre o soalho regado, remoía, entre suspiros, recordações da Adelia ou diante do espelho contemplava o lugar macio da orelha em que ela costumava dar-me o beijo. Depois sentia um ruído de vidraça, e o seu pérfido, o seu afrontoso brado afava. Então, perdido, esguedelhado, machucava o travesseiro com os murros que não podia vibrar ao peito magro do senhor Adelino. À tardinha, quando refrescava, ia espalhar para a baixa. Mas cada janela aberta às aragens da tarde, cada cortina de caça engomada me lembrava a intimidade da alcovinha da Adelia num simples par de meias, esticado na vitrina de uma loja. Eu revia com saudade a perfeição da sua perna, tudo o que era luminoso me sugeria o seu olhar e até o sorvete de morango, no martinho, me fazia repassar nos lábios o adocicado e gostoso sabor dos seus beijos. À noite, depois do chá, refugiava-me no oratório, como numa fortaleza de santidade, embebia os meus olhos no corpo de ouro de Jesus, pregado na sua linda cruz de pau preto. Mas então o brilho fulvo do metal precioso ia, pouco a pouco, embaciando, tomava uma alva cor de carne, quente e tenra à magreza de Messias triste, mostrando os ossos, arredondava-se em formas divinamente cheias e belas-se por entre a coroa de espinhos, desenrolavam-se lascivos anéis de cabelos crespos e negros no peito, sobre as duas chagas, levantavam-se, rijos, direitos, dois esplendidos seios de mulher, com um botãozinho de rosa na ponta, e era ela, a minha Adelia, que assim estava no alto da cruz, nua, soberba, risonha, vitoriosa, profanando o altar, com os braços abertos para mim. Eu não via nisto uma tentação do demônio, antes me parecia uma graça do Senhor. Comecei mesmo a misturar aos textos das minhas rezas as queixas do meu amor. O céu é talvez grato, e esses inumeráveis santos, a quem eu prodigalizara novenas e coroinhas, desejariam talvez recompensar a minha amabilidade restituindo-me as caricias que me roubara o homem cruel da capa espanhola. Pus mais flores sobre a comoda diante de Nossa Senhora do Patrofínio e contei-lhe as angustias do meu coração. Por trás do límpido vidro do seu caixilho, com os olhos baixos e magoados, ela foi a confidente do tormento da minha carne e todas as noites, em ceroulas, antes de me deitar, eu lhe segredava, com ardor, ó minha querida Senhora do Patrofínio, faze que a Adelinha goste outra vez de mim. Depois utilizei o valimento da Titi com os santos seus amigos, o amorosíssimo e perdoador São José, S. Luiz Gonzaga, tão benévolo para a juventude. Pedia-lhe que fizesse uma petição por certa necessidade minha, secreta e toda pura. Ela cédia, com alacridade e eu, espreitando pelo reposteiro do oratório, regalava-me de ver a rígida senhora, de joelhos, de contas na mão, em suplicas aos patriarchas castíssimos para que a Adelia me desse outra vez a beijoquinha na orelha. Uma noite, cedo, foi experimentar se o céu escutara tão valiosas preces. Cheguei à porta da Adelia e bati, tremendo todo, uma argoladinha humilde. O senhor Adelino assomou à janela, em mangas de camisa. Sou eu, senhor Adelino, murmurei abjectamente tirando o chapéu. Queria falar à Adeliazinha. Ele rosnou para dentro, para a alcova, o meu nome. Creio mesmo que disse o Carola. E lá do fundo, dentre os cortinados, onde eu a presentia toda desalinhada e formosa, a minha Adelia gritou com furor, atira-lhe para cima dos lombos o balde da água suja. Fugi. No fim de setembro, o Rinchão chegou de Paris, e um domingo, à noitinha, à volta da novena de São Caetano, entrando no Martinho, encontrei-o, rodeado de rapazes, contando ruidosamente os seus feitos d'amor e de gentil audácia em Paris. Tristonho, puxei um banco e fiquei a ouvir o Rinchão. Com uma ferradura de rubis na gravata, o monóculo pendente de uma fita larga, uma rosa amarela no peito, o Rinchão impressionava, quando por entre o fumo do charuto esboçava traços do seu prestígio. Uma noite no café de La Paix, estando eu a cear com a Cora, com a Valtesse, e com um rapaz muito chique, um príncipe. O que o Rinchão tinha visto. O que o Rinchão tinha gozado. Uma condessa italiana, delirante, parenta do Papa, e chamada Popote, amara-o, levara-o aos Campos Elíseos na sua vitória, cujo velho brasão eram dois chaveiros encruzados. Jantar em restaurantes onde a luz vinha de serpentinas d'ouro, e os criados, macilentos e graves, lhe chamavam respeitosamente Mr. Leconte. E o acasar, com festões de gás entre as árvores, e a Paulina cantando, de braços nus, o chouriço de Marsella, revelara-lhe a verdade, a grandeza da civilização. Viste Vitor Hugo? Perguntou um rapaz de lunetas pretas, que roía as unhas. Não, nunca andava cá na roda chique. Toda essa semana, então, a ideia de ver Paris brilhou incessantemente no meu espírito, tentadora e cheia de suaves promessas. E era menos o apetite desses gozos do orgulho e da carne com que se abarrotara o Rinchão, que a ansiedade de deixar Lisboa, onde igrejas e lojas, claro rio e claro céu, só me lembravam a Adelia, o homem amargo de capa espanhola, o beijo na orelha perdido para sempre. Ah! Se a Titi abrisse a sua bolsa de seda verde, me deixasse mergulhar dentro as mãos, colher ouro, e partir para Paris. Mas, para a senhor Dona Patrofínio, Paris era uma região ascorosa, cheia de mentira, cheia de gula, onde um povo sem santos, com as mãos maculadas do sangue dos seus arcebispos, está perpetuamente, ou brilha o sol, ou luz ou gás, cometendo uma relaxação. Como ousaria eu mostrar a titi o desejo modesto de visitar esse lugar de sujidade e de treva moral? Logo no domingo, porém, jantando no campo de Santana os amigos dilectos, aconteceu falar-se, ao cozido, dum sábio com discípulo do padre Casimiro que recentemente deixara a quietação da sua cela no Varatojo, para ir esposar, entre foguetes, a trabalhosa sede Lamego. O nosso modesto Casimiro não compreendia esta cobiça de uma mitra, cravejada de pedras vãs. Para ele a plenitude de uma vida eclesiástica era estar assim aos 60 anos, são e sereno, sem saudades e sem temores, comendo o arrozinho do forno da senhor Dona Patrofínio das Neves, porque deixe-me dizer-lhe, minha respeitável senhora, que este seu arroz está um primor. E a ambição de ter sempre um arroz destes, e amigos que o apreciem, parece-me a mais legítima e a melhor para uma alma justa. E assim se veio a discursar das acertadas ambições que, sem agravo do senhor, cada um podia nutrir no seu coração. A do tabelião Justino era uma quintazinha no Minho, com roseiras e com parreiras, onde ele pudesse acabar a velhice, em mangas de camisa, e quietinho. Olhe, Justino, disse a titi, uma coisa que lhe havia de fazer falta era sua missa na Conceição Velha. Quando a gente se acostuma a uma missinha, não há outra que console. A mim, se me tirassem a de Santana, parece-me que começava a definhar. Era o padre Pinheiro que a celebrava a titi, enternecida, colocou-lhe no prato outra asa de galinha, e padre Pinheiro revelou também a ambição que o pungia. Era elevada e santa. Queria ver o Papa restaurado nesse trono forte e fecundo em que resplandecera Leão X, se ao menos houvesse mais caridade com ele. Exclamou a titi. Mas o Santíssimo Padre, o vigariozinho de Nosso Senhor, assim numa masmorra, em farrapos, sobre palha. É de caipazes, é de judeus. Bebeu um gole da sua água morna, e recolheu-se ao retiro da sua alma, a rezar a Ave Maria que sempre ofertava pela saúde do pontífice e pelo termo do seu captiveiro. O doutor Margaride consolou-a. Não acreditava que o pontífice dormisse sobre palhas. Viajantes esclarecidos afiançavam-lhe até que o Santo Padre, querendo, podia ter carruagem. Não é tudo está longe de ser tudo o que compete a quem usa a tiara. Mais uma carruagem, minha senhora, é uma grandíssima comodidade. Então o nosso Casimiro, risonho, desejou saber, já que todos patenteavam as suas ambições, qual era a do douto, do eminente doutor Margaride. Diga lá a sua, doutor Margaride, diga lá a sua. Clamaram todos, com afeto. Ele sorria, grave. Deixe-me ver. Exc. Primeiro, Dona Patrofínio, minha senhora, servir-me dessa língua guisada, que marcha para nós e que me parece preciosa. Depois de fornecido, o venerável magistrado confessou que apetecia ser par do reino. Não por alarde de honras, nem pelo luxo da farda mais para defender o princípio sacro da autoridade, só por isto, acrescentou com energia. Porque desejava também, antes de morrer, poder dar, se Vossa Excelência, Dona Patrofínio, me permite a expressão, uma cacheirada mortal no ateísmo e na anarchia. E dava-lhe. Todos declararam fervorosamente o doutor Margaride digno desses fastígios sociais. Ele agradeceu, seriíssimo. Depois volveu para mim a face majestosa e livida, e o nosso Teodorico? O nosso Teodorico ainda não nos disse qual era a sua ambição. Corei, e Paris logo rebrilhou ao fundo do meu desejo, com as suas serpentinas de ouro, as suas condessas primas dos papas, as espumas do seu champanhe, fascinante, embriagante, e adormentando toda a dor. Mas baixei os olhos e afirmei que só aspirava a rezar as minhas coroas, ao lado da titi, com proveito e com descanso. O doutor Margaride, porém, pousara o talher, insistia. Não lhe parecia um desapego de Deus, nem uma ingratidão com a titi, que eu, inteligente, saudável, bom cavaleiro e bacharel, nutrisse uma honesta cobiça, nutro. Exclamei então decidido como aquele que arremessa um dardo. Nutro, doutor Margaride. Gostava muito de ver Paris. Cruzes. Gritou a senhor Dona Patrofínio, horrorizada. Ir a Paris, para ver as igrejas, titi, não é necessário ir tão longe para ver bonitas igrejas, replicou ela, rispidamente. E lá em festas com orgão, e um santíssimo armado com luxo, e uma rica procissão na rua, e boas vozes, e respeito, e imagens de dar gosto, ninguém bate cá os nossos portugueses. Calei-me, esmagado. e o esclarecido doutor Margaride aplaudiu o patriotismo eclesiástico da Titi. De certo, não era numa república sem Deus que se deviam procurar as magnificências do culto, não, minha senhora, lá para saborear coisas grandiosas da nossa santa religião. Se eu tivesse vagares, não era Paris que ia. Sabe ver. Exc. Onde eu ia, senhor Dona Maria do Patrocínio, o nosso doutor, lembrou o padre Pinheiro, corria direito a Roma, upa, padre Pinheiro. Upa, minha cara senhora. Upa. Nem o bom Pinheiro, nem a Titi compreendiam o que houvesse de superior à Roma pontifical. O doutor Margaride então ergueu solenemente as sobrancelhas, densas e negras como ébano. Ia à Terra Santa, Dona Patrocínio. Ia à Palestina, minha senhora. Ia ver Jerusalém e o Jordão. Queria eu também estar um momento, de pé, sobre o Golgota, como Chateaubriand, com o meu chapéu na mão, a meditar, a embeber-me, a dizer salvé. E havia de trazer apontamentos, minha senhora, havia de publicar impressões históricas. Ora item V. Exc. Onde eu ia? Ia a Sião. Servira-se o lombo assado e houve, por sobre os pratos, um recolhimento reverente a esta evocação da terra sagrada onde padeceu o Senhor. Eu parecia-me ver lá muito longe, na Arábia, ao fim de arquejantes dias de jornada sobre o dorso de um camelo, um montão de ruínas em torno de uma cruz, um rio sinistro corre ao lado entre oliveiras, o céu arqueia-se mudo e triste como a abobada de um túmulo. Assim devia ser Jerusalém. Linda viagem! Murmurou o nosso Casimiro, pensativo. Sem contar, rosnou o padre Pinheiro, baixo e como ciciando uma oração, que nosso Senhor Jesus Cristo vê com grande apreço, e muito agradece, essas visitas ao seu santo sepulcro. Até quem lá vai, disse o Justino, tem perdão de pecados. Não é verdade, Pinheiro? Eu assim li no panorama. Vem-se de lá limpinho de tudo. Padre Pinheiro, tendo recusado, com mágoa, a couve-flor, que considerava indigesta, deu esclarecimentos. Quem ia à Terra Santa, numa devota peregrinação, recebia sobre o mármore do Santo Sepulcro, das mãos do Patriarca de Jerusalém, e pagando os rituais emolumentos, as suas indulgências plenárias, não só para si, segundo tem ouvido dizer, acrescentou um instruído eclesiástico, mas para uma pessoa querida de família, piedosa, e comprovadamente impedida de fazer a jornada. Pagando, já se vê, emolumentos dobrados. Por exemplo, exclamou o doutor Margaride inspirado, batendo-me com força nas costas. Assim para uma boa titi, uma titi adorada, uma titi que tem sido um anjo, toda virtude, toda generosidade, pagando, já se vê, insistiu padre Pinheiro, os emolumentos dobrados. A titi não dizia nada aos seus óculos, girando do sacerdote para o magistrado, pareciam estranhamente dilatados, e brilhando mais com o clarão interior de uma ideia, um pouco de sangue subir à sua face esverdinhada. A vicência ofereceu o arroz doce. Nós rezamos as graças. Mais tarde no meu quarto, despindo-me, senti-me triste, infinitamente. Nunca titi me deixaria visitar a terra imunda de França, e aqui ficaria enclausurado nesta Lisboa onde tudo me era tortura, e as mais rumorosas ruas me agravavam o ermo do meu coração, e até a pureza do fino céu de estio me recordava a torva perfídia dessa que fora para mim estrela e rainha da graça. Depois, nesse dia, ao jantar, a titi parecera-me mais rija, solida ainda, duradoura, e por longos anos dona da bolsa de seda verde, dos prédios e dos contos do comendador G. Godinho. Ai de mim! Quanto tempo mais teria de rezar com a odiosa velha o fastiento terço, de beijar o pé do senhor dos passos, sujo de tanta boca fidalga, de palmilhar novenas, e de magoar os joelhos diante do corpo de um Deus, magro e cheio de feridas. Ó vida entre todas amargurosa! E já não tinha, para me consolar do enfadonho serviço de Jesus, os macios braços da Adelia. De manhã, aparelhada e goa, e já desporas, fui saber se minha titi tinha algum pio recado para S. Roque, por ser esse seu milagroso dia. Na saleta votada às glorias de São José, a titi, ao canto do sofá, com o xale de tonquim caído dos ombros, examinava o seu grande caderno de contas, aberto sobre os joelhos e, de fronte, calado, com as mãos cruzadas atrás das costas, o bom Casimiro sorria pensativamente às flores do tapete. Ora venha cá, disse ele, mal eu assomei curvando o espinhaço. ouça lá a novidade. Que você é uma joia, respeitador de velhos, e tudo merece de Deus e da senhora sua tia. Chegue-se cá, venha de lá esse abraço. Sorri, inquieto. A titi enrolava o seu caderno. Teodorico. Começou ela, cruzando os braços, impertigada. Teodorico. Tenho estado aqui a consultar com o senhor padre Casimiro. E estou decidida que alguém que me pertença, e que seja do meu sangue, vá fazer por minha intenção uma peregrinação à Terra Santa, em Felizão. Murmurou Casimiro, resplandecendo. Assim, prosseguiu a titi, está entendido e fica sabendo que vais a Jerusalém e a todos os divinos lugares. Escusas de me agradecer, é para meu gosto, e para honrar o túmulo de Jesus Cristo, já que eu lá não posso ir. Como, louvado seja nosso Senhor, não me faltam os meios, res de fazer a viagem com todas as comodidades e para não estar com mais dúvidas, e pela pressa de agradar a nosso Senhor, ainda res de partir neste mês. Bem, agora vai, que eu preciso conversar com o senhor padre Casimiro. Obrigado, não quero nada para o senhor S. Roque, já me entendi com ele. Balbuciei, muito agradecido, titifa Deusinho, padre Casimiro. E segui pelo corredor, atordoado. No meu quarto corri ao espelho a contemplar, pasmado, este rosto e estas barbas, onde em breve pousaria o pó do Jerusalém. Depois, caí sobre o leito. Olha que tremenda espiga! Ir a Jerusalém. E onde era Jerusalém? Recorri ao baú que continha os meus compêndios e a minha roupa velha, tirei o atlas, e com ele aberto sobre a comoda, diante da senhora do patrofínio, comecei a procurar Jerusalém lá para o lado onde vivem os infiéis, ondulam as escuras caravanas, e uma pouca d'água num poço é com um dom precioso do Senhor. O meu dedo errante sentia já o cansaço de uma longa jornada, e parei à beira tortuosa de um rio que devia ser o devoto Jordão. Era o Danúbio. E de repente o nome de Jerusalém surgiu, negro, numa vasta solidão branca, sem nomes, sem linhas, toda de areias, nua, junto ao mar. Ali estava Jerusalém. Meu Deus! Que remoto, que ermo, que triste! Mas então comecei a considerar que, para chegar a esse solo de penitência, tinha de atravessar regiões amáveis, femininas e cheias de festa. Era primeiro essa bela Andaluzia, terra de Maria Santíssima, perfumada de flor de laranjeira, onde as mulheres só com meter dois cravos no cabelo, e traçando um xale escarlate, amansam o coração mais rebelde, bendita seja a sua graça. Era adiante Nápoles, e as suas ruas escuras, quentes, com retábulos da Virgem, e cheirando a mulher, como os corredores de um lupanar. Era depois mais longe ainda a Grécia, desde a aula de retórica ela parecera-me sempre como um bosque sacro de loureiros onde alvejam frontões de templos, e, nos lugares de sombra em que arrulham as pombas, Vênus de repente surge, cor de luz e cor de rosa, oferecendo a todo lábio, ou bestial ou divino, o mimo dos seus seios imortais. Vênus já não vivia na Grécia mais, as mulheres tinham conservado lá o esplendor da sua forma e o encanto do seu impudor. Jesus! O que eu podia gozar! Um clarão sulcou-me a alma. E gritei, com um murro sobre o Atlas, que fez estremecer a castíssima senhora do patrofínio e todas as estrelas da sua coroa, caramba, vou fartar o bandulho! Sim, fartal! E mesmo, receando que a titi, por avareza do seu ouro ou desconfiança da minha piedade, renunciasse à ideia desta peregrinação tão prometedora de gozos, resolvi ligá-la supernaturalmente por uma ordem divina. Fui ao oratório, desmanchei o cabelo, como se por entre ele tivesse passado um sopro celeste, e corri ao quarto da titi, esgazeado, com os braços a tremer no ar. Ó titi! Pois não quer saber? Estava agora no oratório, a rezar de satisfação, e vai de repente pareceu-me ouvir a voz de Nosso Senhor, de cima da cruz, a dizer-me baixinho, sem se mexer, fazes bem, Teodorico, fazes bem em ir visitar o meu santo sepulcro. E estou muito contente com tua tia. Tua tia é das minhas. Ela juntou as mãos, num fogoso transporte de amor, louvado seja o seu santíssimo nome. Pois disse isso? Ai, era bem capaz, que Nosso Senhor sabe que é para honrar que eu lá te mando. Louvado seja outra vez o seu santíssimo nome. Louvado seja em terra e céu. Anda, filho, vai, reza-lhe. Não te fartes, não te fartes. Eu ia, murmurando uma ave-maria. Ela correu ainda à porta, numa infusão de simpatia, e olha, Teodorico, vê lá a respeito de roupa branca. Talvez te sejam necessárias mais ceroulas. Encomenda, filho, encomenda, que graças a Nossa Senhora do Rosário tenho posses, e quero que vás com decência e te apresentes bem lá na sepulturazinha de Deus. Encomendei, e, tendo comprado um guia do Oriente e um capacete de cortiça, informei-me, sobre o modo mais deleitoso de chegar a Jerusalém, com Benjamim Sarrosa e companhia, judeu sagaz, que ia todos os anos, de turbante, comprar bois a Marrocos. Benjamim marcou-me, miudamente, num papel, o meu grandioso itinerário. Embarcaria no Málaga, vapor da Casa Jadley que, por Gibraltar, e depois por Malta, me levaria, num mar sempre azul, à velha terra do Egito. Aí um repouso sensual na festiva Alexandria. Depois no paquete do Levante, que sobe a costa religiosa da Síria, aportaria a Jafa, a de verdejantes pomares e de lá, seguindo uma estrada macadamizada, ao chouto de uma igua doce, veria, ao fim de um dia e ao fim de uma noite, surgirem, negras entre colinas tristes, as muralhas de Jerusalém, diabo, Benjamim. Parece-me muito mar, muito paquete. Então nem um bocadinho de Espanha? Ó menino, olhe que eu quero refastelar-me. Refastela-se em Alexandria. Tem lá tudo. Tem o bilhar, tem a tipóia, tem a batota, tem a mulherinha. Tudo do bom. É lá que você se refastela. No entretanto, já no montanha e na tabacaria do Brito se falava da minha santa empresa. Uma manhã, li, escarlate d'orgulho, no Jornal das Novidades estas linhas honoríficas, parte brevemente a visitar Jerusalém, e todos os sacros lugares em que padeceu por nós o Redentor, o nosso amigo Teodorico Raposo, sobrinho da excelentíssima Dona Patrofínio das Neves, opulenta proprietária, e modelo de virtudes cristãs. Boa viagem. A Titi, desvanecida, guardou o jornal no oratório, debaixo da peanha de São José, e eu jubilei, por imaginar o despeito da Adelia, leitora fiel do jornal, ao ver-me assim abalar desprendido dela, atestado d'ouro, para essas terras muçulmanas, onde a cada passo se topa um serralho, mudo e cheirando a rosa entre sicômoros. À véspera da partida, na sala dos Damascos, teve elevação e solenidade. O Justino contemplava-me, como se contempla uma figura histórica. O nosso Teodorico. Que viagem! O que se vai falar nisto? E Padre Pinheiro murmurava com unção, foi uma inspiração do Senhor. E que bem que lhe há de fazer a saudê. Depois mostrei o meu capacete de cortiça. Todos o admiraram. O nosso Casimiro, todavia, depois de coçar pensativamente o queixo, observou que me daria talvez mais seriedade um chapéu alto. A titi acudiu, aflita, é o que eu lhe disse. Acho de pouca cerimônia, para a cidade em que morreu nosso senhor, ó titi, mas já lhe expliquei. Isto é só para o deserto. Em Jerusalém, está claro, e em todos aqueles santos lugares, ando de chapéu alto, sempre é mais de cavalheiro, afirmou o doutor Margaride. Padre Pinheiro quis saber, solicitamente, se eu ia prevenido com remédios para o caso de um contratempo intestinal nesses descampados bíblicos, levo tudo. O Benjamim deu-me a lista. Até linhaça, até arnica. O pachorrento relógio do corredor começou a gemer às 10 se eu devia madrugar e o doutor Margaride, comovido, agasalhava já o pescoço no seu lenço de seda. Então, antes dos abraços, perguntei aos meus leais amigos que lembrançazinha desejavam dessas terras remotas onde viver o senhor. Padre Pinheiro queria um frasquinho d'água do Jordão. Justino, que já me pedira no vão da janela um pacote de tabaco turco, diante da titi só apetecia um raminho de oliveira, do Monte Olivete. O doutor Margaride contentava-se com uma boa fotografia do sepulcro de Jesus Cristo, para encaixilhar. Com a carteira aberta, depois de alistar estas piedosas incumbencias, voltei-me para a titi, risonho, carinhoso, humilde, cá por mim, disse ela do meio do sofá como do altar, tesa nos seus cetins de domingo, o que desejo é que faças essa viagem com toda a devoção, sem deixar pedra por beijar, nem perder novena, nem ficar lugarzinho em que não rezes ou o terço ou a coroa. Além disso, também estimo que tenha saudê. Eu ia depor na sua mão, brilhante de anéis, um beijo gratíssimo. Ela deteve-me, mais aprumada e seca, até aqui tem sido a propositado, não tens faltado aos preceitos, nem te tens dado a relaxações. Por isso te vais regalar de ver as oliveiras onde Nosso Senhor suou sangue, e de beber no Jordãozinho. Mas se eu soubesse que nesta passeata tinhas tido maus pensamentos, e praticado uma relaxação, ou andado atrás de saias, fica certo que, apesar de ser a única pessoa do meu sangue, e teres visitado Jerusalém, e gozar indulgências, havias de ir para a rua, sem uma códia, como um cão. Curvei a cabeça, apavorado. E a Titi, depois de roçar o lenço de rendas pelos beiços sumidos, prosseguiu com mais autoridade, e uma emoção crescente que lhe punha, sob o corpete raso, como fugitivo arfar de um peito humano, e agora quero dizer-te para teu governo uma só coisa. Todos de pé, irreverentes, logo percebemos que a Titi se preparava a proferir uma palavra suprema. Nessa hora de separação, rodeada dos seus sacerdotes, rodeada dos seus magistrados, Dona Patrofínio das Neves ia de certo revelar qual fora o seu íntimo motivo, em me mandar, como sobrinho e como romeiro, à cidade de Jerusalém. Eu ia saber enfim, e tão indubitavelmente como se ela me o escrevesse num pergaminho, qual deveria ser o mais precioso dos meus cuidados, velando ou dormindo, nas terras do Evangelho, aqui está. Declarou a Titi. Se entendes que mereço alguma coisa pelo que tenho feito por ti desde que morreu tua mãe, já educando-te, já vestindo-te, já dando-te egoa para passeares, já cuidando da tua alma, então traze-me desses santos lugares uma santa relíquia, uma relíquia milagrosa que eu guarde, com que me fique sempre apegando nas minhas aflições e que cure as minhas doenças. E pela vez primeira, depois de 50 anos de aridez, uma lágrima breve escorregou no carão da Titi, por sob os seus óculos sombrios. O doutor Margaride rompeu para mim, arrebatadamente, Teodorico, que amor que lhe tem a Titi. Rebusque essas ruínas, esquadrinhe esses sepulcros. Traga uma relíquia a Titi. Eu bradei, exaltado, Titi, palavra de raposão que lhe hei de trazer uma tremenda relíquia. Pela severa sala de Damascus transbordou, ruidosa e tocante, a comoção dos nossos corações. Eu achei-me com os beiços do Justino, ainda moles da torrada, colados à minha barba. Cedo, na manhã de domingo, 6 de setembro, dia de Santa Libania, fui bater, devagar, ao quarto da Titi, ainda adormecida no seu leito castíssimo. Senti, por sobre o tapete, aproximar-se o som mole dos seus chinelos. Entreabriu pudicamente a porta e, de certo em camisa, estendeu-me, através da fenda, a sua mão escarnada, lívida, cheirando a rapé. Apeteceu-me mordê-la, depus nela um beijo baboso. A Titi murmurou, adeus, menino. Dá muitas saudades ao senhor. Desci a escadaria, já de capacete, sobraçando meu guia do Oriente. Atrás a Vicencia soluçava. A minha mala nova de couro, o meu repleto saco de lona enchiam o copé do pingalho. Ainda as andorinhas retardadas cantavam no beiral dos telhados na capela de Santana tocava para a missa. E um raio de sol, vindo do Oriente, vindo lá da Palestina ao meu encontro, banhou-me a face, acolhedor e risonho, como uma carícia do Senhor. Fechei a tipóia, estirei-me, gritei, larga, pingalho. E, romeiro abastado, soprando a brisa o fumo do meu cigarro, assim deixei o portão de minha tia, em caminho para Jerusalém.